Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui Alexandre Antônio do Jovem Nerd, pronto para a jornada pelo conhecimento.
Aqui o Azaghal e vamos ficar mais inteligentes.
Olha, muito bem, Azaghal. Bem-vindo, Nerd, a mais um Nerd Lab. Aqui Jovem Nerd com Petrobras. Nós estivemos na Campus Party 11, Campus Party agora em 2018, lá num stand muito maneiro com a Petrobras, chamado Nerd Lab. E a gente esteve lá em todos os dias da Campus Party, nessa jornada pelo conhecimento, com inventividade, com criatividade. Cara, o foco foi o universo STEM, Azaghal. Que é Science, Technology, Engineering and Mathematics. Essa sigla representa todo esse universo de conhecimento mais técnico nos assuntos que a gente abordou lá. A gente falou de drones, a gente falou de mapeamento de solo marítimo, a gente falou de cultura maker, que é tão interessante, cara, muito maneiro o negócio de você simplesmente fazer os seus gadgets, fazer as suas coisas, modificar equipamentos, devices que você já tem, muito maneiro. Falamos sobre o futuro da ciência, cara, olha só como, assim, a gente falou sobre pensamento científico em geral, que você às vezes não precisa ser um cientista, aliás, às vezes não, você não precisa ser um cientista para desenvolver um raciocínio científico em questão de tudo que acontece na sua vida, cara. E a gente falou sobre estímulo científico e de inventividade pros nossos filhos, cara. Como a gente não deve se apoiar apenas no currículo escolar para desenvolver a criatividade de buscar soluções dos nossos filhos, cara. Como que a gente pode participar nessa, mais uma vez, jornada pelo conhecimento?
E esse é apenas o começo da jornada pelo conhecimento. Se você tem um olhar curioso sobre a vida, se você quer ver como o conhecimento é fundamental para mover a sociedade, então você precisa acessar jornada pelo conhecimento.com.br e assistir também os vídeos completos das gravações desse Nerdcast. E lá também tem muito mais conteúdo, tem também séries e matérias para você se aventurar nessa jornada, é claro.
Cara, a gente separou aqui um pupurri dos melhores momentos, mais interessantes desses dias todos do Nerd Lab Petrobras lá na Campus Party. Então você aproveite, se você não esteve lá, se você não pôde assistir os streams ao vivo que a gente fez, ouça agora e mais um Nerdcast Extra, o Nerd Lab, rapaz!
Trabalho no Centro de Pesquisa da Petrobras, é o CEMPES, e trabalho com computação lá. Eu sou analista de sistemas e consultor técnico dentro da Petrobras, então trabalho lá com computação em várias áreas, na verdade, muito engenharia, mas também geociência. Depois a gente vai entrar mais.
Ô, Luciana, já que você é o cara que trabalha com computação da família, as pessoas te mandam mensagem: ah, Luciano,
já
queria...
Já mandaram bastante, né? Hoje já desistiram, já perceberam que eu não gosto dessa parte. Instalar o computador.
Pode instalar o WhatsApp no computador?
Mas eles sabem que a gente não gosta e eles continuam.
Eu sou o Ricardo Capra, eu sou um cientista de dados. Eu lidero um laboratório de ciência de dados, onde a gente estuda consumo e uso de dados na prática. Então a gente tem um laboratório no Brasil e tem nos Estados Unidos também.
Muito bom.
Então é isso que a gente faz.
Excelente. Muito bem, gente, olha só, a gente vai falar sobre data science hoje, né? Ciência de dados, mas antes da gente entrar, para não ser muito técnico, porque a gente tem muita gente jovem aqui e muita gente interessada justamente em carreiras e entender também as carreiras que existem hoje que não existiam na época dos nossos pais. Assim, eles nem sabem. Eles querem que você seja advogado, engenheiro, médico, essas coisas. Mas, por exemplo, ó, pai, eu quero ser um cientista de dados. Hã? Que é isso? Então vamos falar primeiro sobre uma forma mais abrangente de falar, sobre ciência. Porque a gente tá falando de ciência de dados, tá falando de um viés, de uma profissão que tem o viés do pensamento científico, certo? Então, obviamente, todo mundo que trabalha na área de científica tem algum interesse, algum catalisador na vida que traz ela pra isso. O que transformou a vida de vocês, o pensamento de vocês pra gravitacionar ao redor do que vocês trabalham hoje?
Começou mesmo com interesse pela matemática, assim, eu sempre gostei muito de matemática quando era criança, e geometria, da parte... Minha mãe era arquiteta, meu avô também trabalhava com a parte... Era engenheiro, mas trabalhava com engenharia naval e tal. Então eu fui me interessando mais pela engenharia, mas fiz um caminho um pouco linear, assim, porque eu fiz engenharia naval, trabalhei um tempo como engenheiro naval, mas entrei na Petrobras. Quando eu entrei, eu já estava mais interessado na computação, porque a engenharia naval usa muito a computação, né, como outras engenharias. E aí entrei como engenheiro de computação, como analista de sistemas. E por acaso fui cair na área de geociências, na área de parte de estudo do subsolo, fazer mapas e modelos tridimensionais do subsolo, porque eu gostava mais dessa parte da computação gráfica e tinha mais oportunidade internamente nessa área.
Mas é interessante que você está mencionando, por exemplo, eu acabei indo mais para computação gráfica, sim, que é uma coisa mais artística, sim, mas olha que interessante, trabalhando com dados científicos. Então você não está criando um mundo para um universo fictício nem nada. É. Você está trabalhando com a parte artística, mas inteiramente ligada à ciência.
Sim,
exatamente.
A computação gráfica não para criação de animações, essa parte artística, mas para visualização científica, né? Você compreender os dados científicos. A gente lida com muito dado e a visualização é muito importante. Né? Então, eu sempre me interessei por esse lado, assim, de desenvolver software para visualização e tal. E fui me especializando nisso. Eu fiz mestrado, doutorado em computação gráfica e tal. E agora, mais recentemente, até voltei para uma área mais ligada à engenharia naval, porque no centro de pesquisa eu trabalho numa área bem transversal e a gente tem projetos que acabam envolvendo cada vez mais as coisas estão se aproximando, né? Isso é interessante, né? Uhum. No mundo todo, na Petrobras também, que tem... A Petrobras tem atividades em muitas áreas diferentes, mas cada vez a gente vê essas áreas se aproximando mais. É mais importante você correlacionar dados de diferentes áreas para você entender como é que as coisas estão acontecendo, otimizar processos, né? Reduzir os custos e tal. Então agora eu estou numa área que, na verdade, envolve projetos tanto da área de geociências quanto da área de engenharia, mas muito com o pé na computação, que é a minha especialização mesmo.
Eu comecei pela curiosidade mesmo. Era mais curioso do que matemático e acabei entrando muito mais nessa área por curiosidade. Então, eu tinha interesse e vontade de fazer descobertas em cima das coisas. E aí, acabei descobrindo que matemática, estatística e tecnologia, obviamente, eram um caminho para acelerar esse processo. Uhum. Eu acabei encontrando um atalho, na verdade, na ciência para fazer descobertas que as pessoas não ficassem discutindo que aquilo era uma verdade ou não. E aí, eu consegui aprovar minha tese a partir de uma metodologia, a partir de um fato, a partir de um dado, né? Então, eu fui muito mais pro lado curioso, que aí foi estudando coisas para complementar isso. E aí, claro, o problema que eu tive no meio dessa história é que começou a surgir muita pergunta complexa, do tipo, eu tive a oportunidade de trabalhar nas duas campanhas do Obama, né? 2008 e 12, né?
Sério? Olha aí!
Caraca, conta isso! Quando veio a pergunta de negócio para resolver isso, ela veio muito simples. Ah, como é que eu clusterizo um público para falar especificamente com ele?
Vamos falar português. O que é clusterizar?
Não, na verdade, a clusterização é só uma separação de grupos para poder mandar uma mensagem específica para eles.
Ok.
Que converse com eles de uma forma mais prática.
O Facebook faz isso o tempo todo.
O Facebook faz isso o tempo todo e, na verdade, qualquer empresa de mídia deveria fazer isso.
Anuncia-se nesses veículos digitais que você pode segmentar por região, por idade, por sexo, por preferência, isso tudo são clusterizações?
Por tipo de público. Então, por exemplo, uma determinada pessoa consome mais imagens brancas do que imagens vermelhas. Certo. Ah, mas por que isso acontece? Não, porque consome mais. É um hábito. Então tu usa isso como uma forma de clusterização, por exemplo.
Uh-huh.
E aí, nesse caso que eu tô levantando, é porque a pergunta de negócio na hora de fazer uma nova campanha política, nesse caso era, né? Era como é que eu falo com as pessoas certas e de que forma. Então, quando começou a surgir esse tipo de pergunta...
Que é pra mensagem ser mais eficaz.
Mais eficaz?
Senão é que nem um outdoor na rua. Tá todo mundo passando...
Imensurável, né? É. Porque o problema é tu medir a efetividade disso. Porque até hoje a gente tem uma medida sobre comunicação muito empírica. É bonito, é legal, mas o quanto ele tem de efetividade, o quanto impacta e o que prova que tá impactando.
É, a comunicação digital, ela tem essa vantagem principalmente de você mensurar o impacto e o resultado, né?
Porque tudo que a gente tá fazendo tá deixando rastro, né?
Exato.
O impacto gera um rastro direto nesse momento.
E uma coisa interessante que a clusterização, cluster é um grupo, né? Na verdade, um agrupamento. Então, clusterizar é você classificar, na verdade. Que é uma das atividades mais básicas que a gente faz o tempo todo, né? A nossa mente está classificando o tempo todo.
Sim.
E se aplica a quase tudo, assim. Então, tanto se aplica nessa área de consumo, de relação com o consumidor, que até na Petrobras a gente tem também, lá na ponta, mas se aplica a todo o processo científico, né? Você está sempre lidando com um monte de dados que você tem que analisar para dar diagnósticos em cima daquilo ali. Então, uma das primeiras etapas é você entender o que é aquilo, classificar, né? Então, isso se aplica em muitas atividades, né?
vamos falar um pouco desse universo de dados que a gente está criando hoje em dia. Sempre houve análise de dados no mundo analógico, também é óbvio. Quantidade de dados que a gente está gerando hoje no mundo digital é uma coisa sem precedente na história da humanidade. Porque tudo que você falou, tudo que a gente faz deixa rastro. Você está com seu celular aqui, andando pela Campus Party, o Google sabe que você está aqui. E o Facebook também.
E fica marcado.
Fica. É, outro dia a gente descobriu que o Google sabia todo dia que a gente foi à churrascaria antes de fazer a bariátrica.
E é curioso porque às vezes as pessoas não se dão conta. Ah, eu não fiz check-in em tal lugar, por exemplo. É. Isso não quer dizer nada. Porque você está no lugar e você autorizou o aplicativo lá, ele está marcando onde você foi. Independente de fazer check-in ou não. Ah, eu não uso quase o Facebook, mas se você entrou num site que tem lá aquela janelinha ou um cookie do Facebook, ele vai registrar sua passagem. Uhum. Então, não é tão simples sumir digitalmente,
Não precisa nem ir tão longe, tá? As companhias telefônicas têm a geolocalização de todos nós.
É.
Tá? E aí eu posso comprar o dado na origem, mesmo sem identificação do ID, do CPF final, porque, na verdade, se eu conseguir clusterizar pelo comportamento que ele vai na churrascaria toda sexta-feira, meio-dia, eu não preciso saber quem é.
Sim, é verdade.
Muito bom. Isso a gente está falando da questão dos dados pessoais, né? Você entender onde as pessoas estão, o que elas estão fazendo, que é uma área enorme da aplicação da ciência de dados.
Uhum.
Outra, pra gente lá na área técnica, o que está acontecendo também, um fenômeno que está todo mundo vivendo, é o barateamento dos sensores, né? Com os sensores, com os celulares, tecnologia de celular, sensores que eram caríssimos, milhares de dólares há pouco tempo atrás, agora são centavos, né? Então, isso permite que você coloque sensor em quase tudo. Então, tem uma explosão da quantidade de sensores que você tem, por exemplo, numa refinaria, numa plataforma, e gerando uma quantidade absurda de dados que você tem que tratar e tirar conclusões a partir daquilo ali, né? Então...
Deixa eu dar um exemplo, por exemplo. Antigamente, você tinha uma refinaria e aí você, com poucos sensores, tá? Vamos dizer o seguinte, eu vou simplificar o problema, tá?
Uhum.
Vamos botar sensor nenhum, tá? Você tem a plataforma e todo mundo trabalha mecanicamente lá pra fazer...
Jorrando petróleo.
É, petróleo.
O Texas.
Exatamente. Agora você, nesse mundo novo de sensores, por exemplo, você pode ter sensores que medem a temperatura da sua broca que está perfurando o solo. Então antes você...
Ah, pressão e...
Pressão, etc.
Medem tudo. Né?
Antes você furava até o negócio estalar e você trazia de volta. Ih, quebrou a broca, troca de broca. Agora você tem sensores de temperatura, pressão e tal, não sei o que você pode, por exemplo, diminuir a intensidade da escavação, até trocar para uma broca diferente, porque
exatamente.
Esses sensores estão gerando dados que antes não existiam. Agora você está gerando dados sobre temperatura, sobre pressão, sobre o solo que está sendo escavado e tal. Antes não existia isso. Agora você tem esses dados e esses dados vão se acumulando e você tem que analisar esses dados.
Esse é um exemplo excelente. Parece que você foi treinou para falar isso. É geólogo, mas não. Que é uma das aplicações, assim, das várias aplicações na Petrobras que está gerando mais retorno essa aí. Exatamente o que você falou. De quando você está perfurando um poço, você está, hoje em dia, muito mais fácil você receber dados em tempo real, uma quantidade muito maior e um custo muito mais barato e tal. E a partir disso você toma esse tipo de decisão. Por exemplo, não, essa broca não está rendendo bem, eu posso trocar por um outro tipo de broca e com isso acelerar uma perfuração de um poço que custa milhões de dólares.
Exato.
Uma sonda de petróleo para que é alugada custa $500 mil por dia. A embarcação que fica perfurando o poço.
Então,
você imagina se você consegue acelerar uma perfuração
um dia, poço, dois, dez. Qual a diferença?
É absurdo. Isso é o custo operacional de uma embarcação perfuradora, é isso?
De uma embarcação perfuradora.
$500 mil por dia.
Pode ser, depende do tipo da embarcação, mas pode chegar.
Essa embarcação,
dia.
Ela é
fixa? Então, qualquer otimização disso é uma coisa, é um ganho absurdo.
Essa embarcação, ela é fixa ou ela é...
Não, é móvel. Uma sonda é um navio que fica ali parado. Quando você está perfurando, não tem uma instalação fixa numa plataforma, só depois quando o campo está sendo desenvolvido. Mas então, ela está ali, quer dizer, é um custo altíssimo.
Nossa,
para o pessoal,
imagina.
Tudo o resto que está envolvido nisso, a logística e tal. Então, qualquer ganho nessa área de poço, por exemplo, é um ganho enorme. É um dos grandes avanços que a Petrobras teve no pré-sal desde que começou pra cá, foi o tempo de perfuração de poço.
Uhum.
Justamente devido a esse tipo de ganho, assim, de você usar a ciência de dados e acompanhamento em tempo real e tomar as decisões, o cara tá visualizando o que tá acontecendo, tomando decisão e otimizando o processo, é que
é porque
tá
isso é interessante que, a princípio, as pessoas não conheciam bem o que era a Petrobras, né? Uhum. E é o posto de gasolina, é isso. Depois teve essa noção que é uma empresa que perfura, que tem plataformas e que tem mergulhadores e tal.
Uma das maiores do mundo.
Sim, né? Com certeza. Mas é interessante ver como é muito além disso, né? Tem o cara lá que tá com a broca e os mergulhadores, a equipe que tá lá, mas tem a equipe que tá recebendo as informações, analisando pra otimizar o trabalho dessa galera, né?
Exato. E aí que é, isso é a ciência de dados, certo?
Sim.
Você tem
isso
no universo.
A gente falou da área de poço, mas isso acontece, a cadeia na área de petróleo é desde a exploração até a produção de petróleo, ter as plataformas lá produzindo, até a distribuição. Envolve muitas atividades diferentes, né? E a ciência de dados, a gente conversou ali um pouco, tem aplicação em todas elas. Desde essa parte da exploração, que você tem muito dado científico lá para entender onde está o petróleo. Depois, na parte da operação desses equipamentos, equipamentos enormes, né? Tanto da refinaria quanto da plataforma de petróleo. Você otimizar os processos ali, fazer os equipamentos renderem o máximo possível, né? Evitar problemas, evitar falha, tá? Evitar riscos. E depois, até na parte de comercialização, que aí você está com contato com o público em geral, vender petróleo, que a BR faz, que é a parte mais visível, que aí já cai nesse domínio da ciência de dados para contato com o público, entender padrões de consumo e tal. E...
Essa história dos sensores é muito louca, né? Porque agora tem um caso muito prático disso, que a Amazon comprou um supermercado.
Sim, é o Whole Foods.
O Whole Foods.
Exato.
Né? Ela foi lá e comprou um supermercado. Qual é a intenção da Amazon ao comprar um supermercado? Exclusivamente espalhar todos os sensores possíveis, poder testar todas as hipóteses sobre comportamento de compra que eles têm. Porque até hoje eles só tinham hipóteses sobre compras online.
Sim, sim.
Agora exato. Eles vão ter hipóteses sobre compras físicas, baseado em todos os sensores, como foi comentado aqui. Porque que acontece? A partir do momento que tem tanta tecnologia, às vezes muito barata, inclusive, envolvida na sensorização, né? Não talvez no caso do petróleo, porque talvez o material que precisa é diferente, mas hoje um sensor é muito sim. barato pra te comprar um sensor de calor.
É, ele fez aquela loja Amazon Go, né? Exatamente. Que é uma loja modelo.
Pra ele poder experimentar o que ele ia botar dentro do Whole Foods.
Isso, que a ideia era justamente não ter fila, né? O cara entra, faz um check-in na entrada com o celular, mesmo com o smartphone, pega os produtos e sai, e isso tudo baseado em sensores. Você não tem que escanear o produto, botar na cesta. Você tira ele da prateleira, se você botar de volta na prateleira, ele volta. Então, olha a quantidade de tecnologia, sensores e câmeras e coisas que analisam todo esse comportamento.
Isso só no ato de pegar, né?
Sim.
Tem um sensor de calor para cada lugar que tu andou, tem câmeras para ver para onde tu tá olhando, para ver se o produto tá exposto de uma forma adequada. Então, tem sensores em absolutamente tudo.
É engraçado que a gente, até a gente no Jovem Nerd, já usou esse tipo, não sensores, mas quando a gente fez o nosso último layout, a gente fez mapa de calor do site, de comportamento, pra gente entender como é o melhor uso mesmo do site, em que botão a Sara tá funcionando, não tá? Tá muito fria. Então vamos tirar isso aqui e botar outra coisa, sabe?
Tu imagina que é incrível fazer isso numa loja física, né?
A gente também
tá com cliente aqui no Brasil, mas é incrível, né?
Já vou dar a dica pra tirar tudo que tá no chão, que ninguém vai na prateleira lá de baixo.
Só a criançada.
Tem uma frase que é
essa criança, verdade. Cachorro, né?
Isso é uma hipótese, né?
Tem uma frase que é um grande chavão, assim, mas que é meio inevitável numa discussão dessa daqui, que é essa que todo mundo fala agora, data is the new oil, né? O dado é o novo óleo.
Certo.
Que era o grande asset, assim, um grande recurso, talvez, da humanidade, tá todo mundo brigando por ele. Hoje em dia, todas as empresas estão brigando pelos dados dos consumidores, né?
Exato.
E isso abre... Na verdade, não é o dado que é o grande valor, é o que você consegue extrair a partir desse dado. Né? Então, essa é a grande questão.
Eu normalmente gosto de exemplificar esse universo de Big Data, como você pegar um desses quebra-cabeças de 10 mil peças, aí você vai, vira na mesa. Isso é o Big Data. Isso é o universo de dados que foi criado. Agora, pra isso fazer sentido, você tem que
trair valor,
montar a figura que essas peças todas misturadas faz, porque senão não adianta nada. Esses dados vão todos pro lixo.
Vou até usar isso como analogia pra explicar a ciência de dados, porque eu acho que faz muito sentido nesse virar todas as peças. Aí tu tem todas as peças lá, tá?
Isso.
Qual é o teu produto final? O que que tu vai construir? Porque se tu não fizer a pergunta de negócio lá na ponta do que tu vai construir, se não tiver um mapa do que é aquilo que tu vai montar, aquele quebra-cabeça, tu não vai chegar talvez em nada, ou vai levar muito mais tempo pra chegar.
Exato.
Então talvez um dos caminhos é primeiro fazer a pergunta de negócio, ou seja, como é que é o desenho final desse quebra-cabeça.
O que eu quero extrair desses dados, né?
Essa é a grande questão.
Porque senão não adianta nada.
Essa é a grande questão, achar a boa questão, achar a pergunta certa, né? Porque é isso aí, é um mundo de dados, você pode começar a querer fazer correlação de tudo com tudo. Vai gastar uma quantidade de recurso absurdo e pode não te levar a lugar nenhum, ou te levar a lugares que não são os menos importantes, né?
Sim, exato.
A questão é você entender quais são os fatores mais importantes e como é que eu acho a pergunta certa para usar meu dado para esclarecer aquilo ali.
Exatamente. Então, assim, essa análise, as pessoas que fazem essa pergunta e reorganizam esses dados, a gente tem visto empresas gigantescas começaram como startups e viraram startups, empresas unicórnio, né, que chega um valor de $1 bilhão com uma rapidez incrível, só fazem análise de dados. Esses caras...
E às vezes, muitas vezes, de um dado, um tipo de dado específico.
Muito específico.
Para uma necessidade específica de algum mercado.
Exatamente. Ou seja, a gente está começando a ver hoje, no mundo de hoje, existe uma quantidade de possibilidades que talvez a gente nem tenha entendido completamente.
Ah, com certeza.
Né? Então, eu quero saber de vocês, assim, o que mais esse universo de dados que a gente cria hoje, o que mais isso pode criar no mundo de amanhã, de tecnologia e inovação?
Talvez... É impossível mensurar isso. É uma questão muito simples. O crescimento de tecnologia é exponencial. O crescimento de dados é exponencialmente exponencial à tecnologia.
Exato.
Cada vez que cresce uma nova forma, um formato, um tipo de dado, o que acaba acontecendo é que os cruzamentos e análises possíveis ali são cada vez maiores.
Exato. E o custo para você fazer isso, né? Perfeito. Porque até pouco tempo atrás era inviável você lidar com esse volume de dados. Agora você tem computadores, né, baratinhos, você aluga no cloud, uma capacidade computacional. Exato. E há pouco tempo atrás ele imaginava uma pessoa ter acesso.
Né, hoje em dia. Porque antes você tinha que ter uma máquina física mesmo no seu servidor, seu prédio, e botar mais placas. E agora não, você é
para armazenar e para processar.
Hoje
duas coisas
que
caíram absurdamente
terceiro,
o preço,
tanto
armazenamento quanto processamento.
Dentro dos nossos laboratórios, a gente não tem uma máquina.
É tudo em nuvem.
Isso é uma grande mudança, paradigma, assim, né? De você facilitar com qualquer um possa ter acesso e, né, tentar atacar um problema desse.
Porque antigamente tinha essa ilusão de você ter que ter os seus dados por conta de segurança e tal, e tem que estar lá, você tem que saber, como se fosse um cofre.
Tá aqui, não é?
HD. E isso não é a forma mais segura. Você ter mais de um lugar de storage, por exemplo, que com redundância e com esse tipo de coisa, você tá muito mais seguro que ter isso num prédio que pode pegar fogo, por exemplo.
Na área de petróleo, essa discussão ainda é muito forte, porque as companhias de petróleo são muito conservadoras nessa relação de segurança. Então, agora tá nessa fase que todas estão começando a tentar entender como usar o cloud de maneira segura, fazendo experiências, mas a maior parte da infraestrutura ainda é interna, e a gente tá nessa fase agora de experimentar com alguns projetos, né? Mas tem essa grande questão de segurança que a gente sabe que não é simples, porque na verdade você tá no cloud, tá passando por vários lugares que você não tem controle. Então,
Eu acho que outra coisa, quando você falou que a tecnologia também cresce exponencialmente, eu acho que uma coisa que a gente não mencionou aqui, que tem muito a ver com análise científica de dados, é a computação cognitiva, né? Porque justamente o que você está falando de serviços de cloud que você pode alugar e tal, para fazer seu projeto, significa que você tem uma inteligência digital para fazer essa análise de dados. Porque senão, não adianta você fazer uma planilha infinita e você ficar lá. Você vai levar o mesmo tempo do que... Ou então, você não vai chegar a lugar nenhum, né? E às vezes, muitos desses serviços, eles simplesmente oferecem uma solução de computação cognitiva que sabe analisar esses dados com mais inteligência e te entregar, mesmo que você corrija, não é bem isso que eu quero. Procura mais fundo, mais...
Tem um amigo que trabalha numa empresa em que o job que ele tá fazendo agora é esse. É pra banco que ele tá fazendo esse trabalho, e ele vai lá onde os caras fazem análises das pessoas, dos clientes, né? Tudo no planilha, de Excel, pessoas, cara, 500 pessoas fazendo esse tipo de análise, e ele tá vendendo, né? E tá oferecendo o produto da empresa que ele trabalha, que vai fazer essa análise em minutos.
Tem uma característica muito interessante de computação cognitiva, porque a gente, na verdade, hoje existe um mito em volta da computação cognitiva, da inteligência artificial, mas na prática isso é muito mais simples do que parece. Tá? Não é que não tem empresa especializada, serviços robustos para suportar isso, óbvio que precisa, tá? Mas a computação cognitiva na prática é uma série de regras determinada para que os dados executem.
Sim.
A única coisa que tu faz é o seguinte: eu determino regras pré-estabelecidas para quando os dados entrarem, eles seguirem aquelas regras e trabalharem dentro de máquinas desta forma. É só isso, tá? Então, eu tô simplificando, claro, ao máximo, mas é isso, tá? É regras para dados.
E você ter uma interface mais natural para analisar esse problema. Claro. Uma interface de voz, uma interface que o computador tenha uma interação mais natural com você, né? Porque a cognitiva tem esse lado da interface, tem um lado forte da ciência de dados, mesmo da análise dos dados todos que o sistema tá acessando ali, né? Então, na verdade, é uma aplicação que tem componente de interação homem-máquina avançado, mas tem essa parte forte de ciência de dados também, analisando os dados, gerando as hipóteses que vão ser apresentadas para a pessoa, assim.
Me fala um pouco mais do dia a dia da sua profissão, por exemplo, que é você criar interfaces visuais a partir de dados científicos. Por exemplo, a gente está falando solo de oceano, por exemplo, ou não?
Na área da geociência que a gente fala, tem que estar falando principalmente dos dados abaixo do fundo do mar.
Abaixo do fundo do mar.
Certo. Quando um campo de petróleo é no mar. Quando o campo é em terra, é abaixo da superfície mesmo.
Quer dizer,
dentro da terra, né, na subsuperfície.
Então, por exemplo, essa união da parte artística de que é gerar visualizações para que outras pessoas possam fazer análises mais concretas do que está sendo estudado. O que que você recebe de dados e como é que você interpreta isso para transformar em uma visualização e para que vai servir isso lá na frente, entendeu?
Certo. Bom, cada área, a Petrobras, assim, tem duas grandes áreas, né? A área de geociências, que é essa parte toda dos geólogos, geofísicos, que vão entender aonde o petróleo está, lá na subsuperfície, tentar identificar onde tem que ser furado um poço, extrair. E a parte de produção, que é você botar os sistemas de produção para funcionar, instalar plataformas, outra parte. Exato. Botar, né, toda a parte de equipamento funcionando.
Mas a geociência é o início de todo o processo, né? É.
Nessa parte, a primeira etapa é justamente entender essa quantidade enorme de dados, né? E aí a parte de visualização é fundamental. O que a gente sempre fez, né? Assim, você tem é tentar desenhar as coisas. Tem até você não entendeu, então...
Quer que eu desenhe?
Desenhar é maneiro. Então, a gente começa por isso, fazendo mapas. Então, você adquire lá da subsuperfície em dados sobre como é que estão as camadas de rocha ali. Uhum. São volumes absurdos de dados. Você tem que desenhar primeiro mapas, primeiro em 2D, com o mapa que a gente vê normal, mas depois tridimensionalmente, porque tudo é tridimensional. Então, os reservatórios de petróleo não são, né, planos, assim, são, você tem reentrâncias, tem falha e tal. Então, você tem que fazer em 3D esse modelo tridimensional. Uhum. Daí que vem esse interesse de se usar a computação gráfica para isso, para você juntar todos esses dados e, mais do que isso, até integrar muitos dados diferentes, porque você tem o dado que é o dado da geofísica, que mostra essas camadas, mas tem o dado dos poços que são perfurados, que são tipo eletrocardiogramas, vamos dizer assim, uhum, que medem as propriedades das rochas ali. É porque mas são muito esparsos, você tem muito poucos poços para entender uma área muito grande, então tem que, uhum, fazer muita interpretação desses dados.
Porque, né, assim, esses dados que você está falando é tipo um escaneamento de um sensor, de algum robô submarino e tal, que vai passando um laser e outra forma.
Que vai puxando uns sistemas que vão...
De sensores que vão mapeando.
Um ultrassom da Terra.
Mas eles ficam presos no navio ou eles ficam soltos?
O navio vai andando e vai rebocando uns cabos de quilômetros, fazendo explosões. Aí esses cabos têm microfones que vão registrando o som dessas... Como, caraca, é que esse som se reflete lá nas camadas de baixo da Terra?
Uma espécie de... Tipo um sonar.
É um ultrassom da Terra que é feito primeiro.
Caraca, mas quando isso chega pra você, nada disso é visual. É tudo dado.
É tudo dado. Aí tem todo um processamento desse dado... Que é um processamento de imagem, igual se faz processamento de imagem, só que a milésima potência, assim, você tem que... É tudo 3D, os volumes são imensos, pra ter um primeiro visualização do que tá ali. Uhum. Só que isso ainda é muito esparso, assim, você tem uma área muito grande e os dados não conseguem dar o detalhe que você precisa. Então você começa a ter que entrar com outras coisas, furar alguns poços pra realmente entender o que tipo de rocha tem, aí juntar o dado do poço com esse dado da geofísica, sim, com outros dados de eletromagnetismo que são adquiridos, sei lá, até por satélite, por levantamento aéreo.
Nossa!
E tudo quanto é tipo de dado, observação também, do cara ir lá e ver coisas semelhantes em outros lugares do mundo. Então, uhum, então a grande trabalho nessa área de geociência talvez seja justamente a integração dos dados, de várias áreas diferentes, sim, e correlacionada. Aí a ciência de dados é tudo, assim, é o que o pessoal sempre vem fazendo.
Mas é muito legal isso que tu tá comentando, porque é tudo ciência, né?
Tudo ciência.
Tu vai coletando, uhum, e tu tem que fazer muito experimento no meio, né? Um tipo de dado que eu não tenho ainda, como é que eu poderia usar? Será que eu poderia pegar um dado de uma aeronave sobrevoando isso? Uhum. Ele vai pegando e testando cada hipótese.
Será que esse novo dado vai me dar mais informações, exato, que eu não tinha com aqueles
primeiros? É muito louco o que você imagina, né? Você não imaginaria que algum dado que foi adquirido de forma aérea poderia ajudar nesse, exatamente, tipo de exploração, né? Poderia cruzar com outros e chegar...
Na fase bem inicial, isso é feito. É o eletromagnetismo, né? Porque onde tem petróleo, você tem alguma assinatura eletromagnética. Mas depois também, hoje em dia, o imagiamento aéreo também é muito usado, né? Tanto na área de exploração, se for em terra principalmente. Mas também se for no mar, você consegue ver manchas de petróleo, tem manchas naturais de petróleo do óleo que vaza naturalmente no reservatório. Você consegue detectar, tem gente lá no Petrobras usando
técnicas... Um sensor?
Não, imagem.
Imagem mesmo.
Imagem em vários aspectos ali, mas tem gente usando isso com técnicas de inteligência artificial e tal, pra analisar essas imagens e detectar ali se tem uma manchinha de óleo aqui, ainda tem a questão de saber de onde ela saiu.
É. E se ela é de algum navio ou se...
Se é do navio ou se é natural, é a primeira análise. Mas mesmo você achando que é natural, você tem que saber lá no fundo, a 2 km abaixo, aonde que ela foi gerada e com as correntes, toda a marinha, como é que ela foi parar lá. Então tem toda uma simulação. É muita ciência, realmente, assim. É impressionante, assim, eu sempre falo isso, assim, muita gente acha que a indústria do petróleo é antiquada, assim, que é uma indústria conservadora, mas na verdade é altamente científica, muito, muito, muito científica.
É, tecnologia
em várias disciplinas, né? Tanto desde a geologia lá, a geofísica, até a engenharia, até a parte toda de química, quer dizer, é uma coisa realmente impressionante pra quem gosta de ciência. É um mundo de possibilidades, assim, né, de trabalho interessante. Nossa, interessante.
Esse tipo de análise, é uma coisa assim, dessa magnitude de dados, é muito recente. Então, normalmente, o que acontece? Profissionais que acabam ingressando nessa área, o cara não começou focado nisso. Ele começou mais abrangente e aí, de repente, ele focou, o que acontece em muitas profissões, principalmente nas modernas. Você acha que existe um espectro grande de tipo de formação que aceita a pessoa vir trabalhar com ciência de dados? Ou uma coisa muito mais focada em matemática em si? Porque eu conheço analista de dados que é físico. Uhum. Tudo bem, física e matemática estão de mão dada,
os físicos são os grandes, talvez os grandes vedetes agora, assim, procurados por toda a indústria. Porque justamente obviamente tem uma base matemática muito
certa,
mas tem a base física muito forte, e essa formação para analisar dados de sensores e correlacionar dados com uma base matemática muito, muito forte, né? Então, uhum, os físicos são... Mas assim, sem falar demais, deixar pro,
que é isso,
pro Ricardo, que é especialista até na área, mas assim, acho que a grande questão do cientista de dados, da formação, é justamente essa. O cara que consegue acoplar o conhecimento matemático, da estatística avançada, principalmente, que ciência de dados é estatística avançada,
certo,
com a programação, com a parte de computação, porque muito matemático não sabe programar muito bem. Então, se gerar rapidamente na software ali para analisar suas hipóteses e usar as ferramentas todas que estão disponíveis na nuvem hoje em dia, aí, usar isso aí eficientemente. E a terceira coisa é que é o conhecimento da área, do domínio, da especialidade que você está trabalhando. Não basta ser só formado na matemática se você não tem ideia justamente quais são as perguntas que você tem que fazer, quais são os fenômenos que estão acontecendo ali, o que, que eu tenho que analisar para tentar entender o que, que eu tô, qual o problema que eu estou analisando.
É, eu acho que o Luciano matou a charada aqui com essa questão, porque é exatamente isso. São três blocos ou disciplinas de conhecimento, né? Exatas, matemática, estatística, física, exatas um pouco mais nisso, né? É, tecnologia, que é programação, software, banco de dados e tal.
Você vê a importância de coding em qualquer área, né?
Coding, sem dúvida.
Na área de estatística.
A gente, inclusive, gosta de dizer que no centro disso, né? Tem os matemáticos, os tecnólogos, né? E as pessoas de negócio. E no centro, tu tem o cientista de dados perfeito, né? A gente até chama ele de unicórnio. Porque a gente nunca viu nenhum unicórnio. Então, a gente chama ele porque assim, cara, escolhe uma especialidade, vê onde tu te sente mais à vontade, se é na área de negócio, na área de tecnologia ou na área de matemática, e busca a gente pra compor a área de ciência de dados contigo. Porque não tem como tu ser um cientista de dados, é perfeito em tudo.
Uhum.
É, pelo menos a gente nunca encontrou
nenhum caminho. Você tem que ter um time, caminho. Você tem que montar um time, uma equipe que vai trabalhar com várias áreas.
Mas o background da matemática, sem dúvida, talvez seja a base mais difícil de você adquirir.
Mas assim, aí é legal, né, Sam? Porque eu acho que a gente até falou um pouco disso antes, né? Eu não sei se é a matemática ou é a lógica. Porque a gente conhece a matemática como a regra as regras para cálculo de regra, né? Regra de cálculo. E, na verdade, é a lógica de composição e solução de um problema. Talvez a lógica possa estar dentro da área de tecnologia, da formação de um programador, dentro da lógica de formação de um matemático. Também deveria estar na área de negócio. No Brasil não está, né?
Esse é um grande problema no Brasil, né? Que a gente vê aí fora, eu estudei fora já, cursos de negócio, eu estudei numa escola de geologia, apesar de eu estar fazendo computação.
Uhum.
Mas na França tem uma formação matemática muito forte. O cara é quase um engenheiro geológico ali.
Uhum.
Aqui ainda tem uma coisa mais conservadora, que às vezes o cara é de uma disciplina, geologia, não é verdade, está evoluindo, mas assim, não tem tanta ênfase na parte computacional, por exemplo, de ensinar o cara a programar, né? Que hoje em dia em qualquer área opção, é fundamental.
Assim,
então, acho que isso é uma questão que a gente tem que trabalhar aqui no Brasil, né? Essa deficiência de ver isso aí como importante para todas as áreas.
Fala um pouco especificamente do que você faz.
É, na verdade, a gente trabalha com três blocos lá, né, de estudo, né? Como que os dados são transformados em informação? Então, como é que um dado vira informação? Ó, tenho vários dados disponíveis, como é que eu transformo ele em informação? Essa é uma área. Depois a gente tem a segunda área, que tá muito ligada à área do Luciano, que é como as pessoas consomem a informação. Então, é a visualização...
Rapidão, dados, assim, dado é que nem as peças de quebra-cabeça embaralhadas, e informação já é montada.
Já é montada. E aí, como que as pessoas consomem essa informação,
certo.
Tá? E o terceiro bloco é se o uso disto, desta informação é efetiva.
Uhum,
tá? Então, sim. Se ela realmente resolve o problema de negócio. E aí, nesses três blocos, então a gente tem uma parte mais tech, né, que é a área de estudo mais tech, que é realmente a transformação do dado em informação. Então, é mineração de dados, cruzamento de dados, análise de dados puro, e aí ele vira uma informação. Aí depois, será que essa informação tá fácil de consumir pelo usuário, né, pelo cara que precisa resolver o problema de negócio, né?
Uhum.
Então, esse é um grande bloco. E depois se isso resolveu o problema ou não, porque daí é um terceiro. Então, dentro desses três blocos, a gente tem áreas de pesquisa e áreas de solução de problema. Então, por exemplo...
Você tem um exemplo prático, assim?
É, tem um caso prático, não sei se a gente pode falar de marcas aqui, tá? É, a Centauro, tá? É um cliente que a gente atende, tá? Uhum. Lojas físicas de esporte. O que que eles disseram? Não, vamos criar um lab, uma loja lab totalmente sensorizada, pra gente pegar dados sobre tudo. Aí
certo.
Vamos primeiro transformar o dado em informação, depois transformar a informação pra que um jeito que as áreas de negócio consigam consumir, e terceiro, ver se esses dados que a gente está testando e prototipando
ajudaram,
se estão convertendo mais na ponta.
É, porque eu lembro que, por exemplo, shopping, ele registra quantas pessoas entram, tem aqueles sensores em porta, escada rolante e tal. E numa loja você pode fazer isso, né?
Exatamente.
E botar sensores de calor e mapear. Mas e aí? Eu sei que muita gente anda por aqui ou por ali, mas e aí? É por quê? Porque é um caminho mais fácil? É porque os produtos são mais atrativos? É isso que vocês têm que trabalhar depois, né?
É, o interessante da ciência de dados é que, isso é meio estranho de falar dessa forma, mas o motivo motivo talvez não importe muito. Porque na verdade o que tu tem que encontrar é a anomalia no dado. Ah. Quando existe um padrão, tu encontrou um padrão, não importa muito se por que aquilo aconteceu. Uh-huh. E sim que aquilo é um fato.
É, né? Você já sabe.
Pronto. Agora, não, mas é porque as pessoas desse local têm mais tal característica. Tudo bem, tu pode ter essa percepção ou essa opinião sobre isso, mas de verdade, não faz diferença. Afinal de contas, o dado tá provando que isso é um fato.
É.
Então, o que a gente faz no laboratório é muito disso, tá? Pega esses dados não estruturados, as perguntas de negócio e faz um match. Uh-huh. E um match é um modelo, às vezes matemático, às vezes lógico, para poder fazer a análise daquela situação.
Essa questão dos dados provarem as coisas, né? Que é uma grande mudança também atual, assim, da visão da ciência mesmo, né? Que tinha, já se discute isso, os paradigmas da ciência, né? Começou experimentalmente, depois teoricamente, computacionalmente, que é o que a gente faz hoje em dia na Petrobras, muito simulação computacional para resolver qualquer tipo de problema, né? Mas agora a gente está nessa era do data-driven science, né? Você fazer ciência baseada nos dados também. Olhar para os dados e a partir dali entender os fenômenos. E é claro que a grande discussão é se um vai matar o outro, mas não é por aí, né? A questão é você juntar os dois, né? É o que todo mundo procurando. Você usar os dados para validar os teus modelos computacionais, né? E acelerar os teus processamentos.
Aqui. Eu acho que isso é a base do pensamento científico, né? Assim, o dado é o que vai te dizer. Não importa o que você quer. Importa o que... Às vezes o dado vai te dizer, olha, eu quero isso, mas o dado tá dizendo, não, então não é isso.
Mas isso é muito doloroso.
Doloroso! Mas é...
Dói, é muito sofrimento.
Dói, mas é a verdade. O dado tá te dando, né? É óbvio que às vezes você pode entender que você... Não, não é possível. E aí você vê, olha, talvez o método de medir o dado esteja equivocado.
Exatamente.
E aí que faz mais ciência em cima de ciência. Você vai e bota a sua tese em prova tentando adquirir dados de outras formas. Mas essa é a base do pensamento. É. O que importa é que o dado me interessa, entendeu? Você não lida com interface gráfica, você não pode criar qualquer... Olha, o pessoal da Petrobras quer que o pré-sal seja muito grande e muito válido. Não, os dados que eu tenho são isso. É isso que vocês vão ver.
Que é interessante. Isso sempre aconteceu na ciência, né? Você tem que usar os dados para validar o teu modelo ali. Só que em coisas muito complexas, isso era muito difícil, né? No caso do petróleo lá, você tem um reservatório a quilômetros na subsuperfície que você tem muito poucos dados a respeito dele. Uh-huh. Você cria um modelo computacional lá para fazer uma simulação de como é que o reservatório vai funcionar.
Você tem dados, mas você está interpretando parte deles.
Você tem muito poucos dados em relação a... Tinha, principalmente, agora cada vez mais, mas em relação ao fenômeno que você está estudando, que é muito complexo, muito extenso. Então, você usava mais o modelo computacional para simular, mas agora está ficando viável você adquirir muito mais dados e tentar modelar, assim, validar esses modelos muito mais complexos.
E ele fica cada vez mais... O que quer dizer que, no resultado, o seu trabalho fica cada vez mais preciso.
Cada vez mais preciso, justamente.
E isso também é eficiente daquele $500 mil por dia.
Nesse exemplo que eu dei da simulação, é uma coisa fundamental, né, para qualquer companhia de petróleo, é prever como é que vai ser a tua produção de petróleo no futuro, né, para ajustar em relação ao preço do petróleo, investimento e tal. É uma coisa muito difícil de fazer, né? Sim. Então, hoje em dia, sempre se usou para isso essas simulações computacionais, de fluxo no reservatório lá, se eu botar um poço aqui, outro ali, quanto vai produzir. Mas acontece muita coisa lá embaixo que não dá para você modelar, assim, você não consegue enxergar. Então, o dado te permite validar isso daí, ver se realmente está batendo a tua previsão com o que você esperava e, a partir daí, fazer previsões melhores.
Porque, às vezes, depois que você perfura, que você tem uma carga de sensor, assim, você está perfurando, você está lá dentro, com os sensores lá dentro. Aí você tem, às vezes, dados
tem
novos
muito
que
mais
você...
Dado,
não, opa,
é, claro.
Isso aqui eu não sabia. E aí atualiza tudo.
A gente tem uma noção que tem muita ciência envolvida, mas a gente não consegue ver esse leque todo de quantidade, de cruzamento de informações e de expertises, né?
Exato.
É muito impressionante, né? Como se investe em ciência na Petrobras. Muito obrigado pela presença de vocês. Aprendi bastante aqui.
Sim.
Aprendi o que é cluster, inclusive.
Clusterizar. Muito obrigado. Salve de palmas para todo mundo. Valeu! Tem um monte de gente nova que tá começando a sua carreira, que não sabe como começar a sua carreira. Galera que ainda tá na escola, que não precisa vestibular. Tem tanta profissão e tantos ofícios hoje em dia que não existiam quando vocês nasceram. Não existiam, cara, muita coisa interessante. E a gente vai falar sobre isso hoje. Principalmente, hoje é um assunto muito maneiro, que é a cultura maker. Olha só, Azaghal. quem está aqui comigo? Rita U, salve de palmas para a Rita U, apresentadora do Remake, certo? O programa certo. Parceria com a Vice. Fala sobre... E você também é uma maker.
Sim,
você
também.
Você também faz...
Acho que todo mundo aqui todo é mundo maker, um não?
Né?
É,
exatamente. E o Maurício, que aqui, ó. Maurício, me deram a sua ficha dizendo Mal Maker. Você não, seu sobrenome não é maker, nem ferrando.
Não, bem que podia, né?
Qual é o seu sobrenome, cara?
Jabur.
Jabur. É. Maurício Jabur, que é também um grande curioso de Arduinos e Raspberry Pi. Ele trouxe muito de gadgets.
E plaquinha mal soldada também.
Plaquinhas mal soldadas. Mas olha, eu acho que a gente primeiro tem que abrir nosso papo considerando o público super leigo, que não faz ideia do que a gente tá falando. E tipo assim, às vezes só de ouvir um papo assim, abre os horizontes. Eu não sabia que isso existia. Quantas vezes... Aliás, eu aposto que um dia vocês dois passaram por esse momento, não só desse ofício, mas de qualquer outro, assim, caraca, eu não sabia que isso existia. Que fascinante, né? E é assim que começa a paixão por uma coisa nova, né?
É assim que começou. Eu tinha um primo que mexia com eletrônica, faz tempo. Uhum. A eletrônica era em preto e branco ainda nessa época. Uhum. Eu ia passar as férias na casa dele e ele ficava mexendo com aquelas coisas lá. Eu falei, cara, o que é isso? E aí eu até tomava bronca dele, que eu começava a mexer. Ele falava, não, não mexe aí e tal, né? Uhum. E isso acabou trazendo a minha curiosidade. Mas o bacana mesmo de ser maker é fazer o que você gosta, né? É tá fazendo o que você gosta. Uma hora você descobre aquele negócio e vai fazer o que você gosta. É isso, é por paixão, né?
O maker é uma pessoa que tem muita curiosidade. Então, eu também curtia desde criança ficar quebrando as coisas. Mas aí minha mãe falava, não, peraí, você tá quebrando muita coisa. Aí eu passei a desmontar com cuidado e remontar. Acho que foi aí que eu comecei a entender como as coisas funcionavam. E acho que hoje ter um nome pra isso, né? Ser maker...
Não tinha nome,
é muito
né?
bom, porque antes eu falava, o que eu faço? O que eu faço? Agora que tem maker, beleza, fechou.
Explicar pra somos mãe, makers. Né? Não, mãe, ó, é que eu sou maker, né? Desculpa.
Não, então...
É um alívio, né?
Mas olha só, eu acho que pros pais isso é um achievement. Assim, se você tem um filho que, ou uma filha que desmontou um negócio e depois montou, opa, isso é um indício forte de inteligência de complexa, sabe? De você, sabe, montar, que destruir as coisas é fácil. Você abre, monta, não sei o que é. Agora, o interesse de remontar, mesmo que você monte igualzinho o que você desmontou, opa, tem alguma coisa de criativa aí nessa ideia, né?
Porque, curioso.
De curioso, exatamente. Porque você não significa que você está destruindo por destruir, você está entendendo algo, né? Isso realmente faz muita diferença. Então, se seus filhos, ou se vocês já tiveram interesse em desmontar um negócio e montar de novo, isso é bom, isso é um bom sinal.
Principalmente remontar e fazer funcionar de volta. Ou dar um outro.
Ah, exatamente.
Ou dar um outro uso. Desfuncionalizar o uso original e aí fazer uma outra coisa.
Ah, isso é melhor.
É a melhor parte, né? Dar uma hackeada.
Isso é fascinante e eu acho que é o segundo nível de interesse, né? Uma coisa é você botar. Montar de volta, tá quebrado. Aí, segundo nível, montar de volta e tá funcionando. Depois montar de volta e criar outra função que não existia.
E tem aqueles brinquedos que não são nada e você monta, né? Exato. Na minha época chamava Ering Rast, agora é Lego, agora tem Modelic, tem
Mas um eu lembro que
coisa.
Tinha Lego Technic, não era Lego Technic?
Ah, é fantástico, né? Eu sempre quis ter. Agora que eu sou marmanjo, eu consegui ter o meu. É fantástico, né? Você olha aquele monte de coisa e fala, não, mas se eu for encaixando aqui, for fazendo ali, e aí você vai descobrindo, ou você chega no que você imaginou, ou chega num negócio que você não imaginou também.
Exato, exato. Eu já vi por aí muitos jogos que lidam com esse lado criativo de ter pensamento de engenharia, sabe? Eu acho que tem o Scrap Mechanic, é um exemplo. Aquele que você monta catapultas e coisas. Como é que é o nome, Azaghal, que a gente jogava? Era o...
Puxa, manda um link, cara, porque eu quero esse.
Caraca, eu não acredito. Besieged. É um legal. Jogo que você tem sempre que uma missão...
É online, né? Não é um kit. Esse é online, Besieged. É online.
Exatamente. E você tem que, sei lá, derrubar um muro. Aí você tem peças que você tem que montar uma catapulta, qualquer tipo de máquina de guerra que derrube aquele muro, por exemplo. E aí ele tem assim, quando você lida com mecânica básica, né, ele tem elásticos, rodas dentadas, coisas que você pode fazer, ligações e tal, criar pequenos motores e pequenas interações mecânicas pra você criar. Então, tipo assim, não é só você mexer fisicamente. Existem jogos que já desenvolvem esse tipo de raciocínio, e, cara, são fascinantes.
É interessante porque são jogos acurados na
física, né?
A física é bem real, exatamente.
Não é só na engenharia, não é só a eletrônica, né? Que é o que você tá dizendo, né?
Sim.
Cara, de repente a pessoa gosta de fazer banquinho de madeira.
Sim,
que é uma coisa
sim.
muito comum, é uma coisa que chama muita atenção, né?
Verdade.
Por acaso, eu sou um maker que faz eletrônica.
Porque
eu tive aquele primo louco lá. Mas na minha família, o meu avô já tinha uma marcenaria. Eu ia lá e ficava brincando com os bloquinhos de madeira também, né? Eu acho que é mais da vontade de fazer. Ele não precisa falar, ah, esse cara vai ser engenheiro. Tem médico que é maker, tem contador que é maker, tem todo mundo que faz as coisas, né? Tem gente que gosta de fazer cerveja, eu gosto de fazer cerveja também.
Olha, cerveja
também. Tem gente
também.
Que faz vinho, né?
É verdade.
Então, ser maker não é só fazer. É fazer, contar, deixar as pessoas ajudarem, né? Colaborarem e tal. Mas começa fazendo, né? Uhum. Todo mundo que faz alguma coisa já tá lá pra ser maker. E fazendo, você acaba descobrindo como as coisas realmente funcionam, né? Você, por exemplo, a minha geladeira queimou, eu falei, cara, que preguiça de chamar o fulano lá que vai falar que custa 700 pau pra consertar a geladeira, né? Aí eu fui lá atrás, comecei a olhar a fiação, desconfiei que tava num lugar. Graças a Deus tem internet hoje em dia, né? Deus, mas graças a Deus a internet foi inventada. Achei informação lá, gastei 70 reais pra consertar. Eu estudei eletrônica, eu sabia que eu não ia morrer de choque lá, tem que tomar algum cuidado.
Certo.
Mas essa curiosidade, ela te habilita a fazer as coisas, né? Eu não fiquei na mão daquele cara que guarda o conhecimento pra ele. Cara, é difícil achar esse tipo de manual, porque o cara guarda 7 chaves, é o único jeito dele ganhar dinheiro. Não tô dizendo que ele não tem que ganhar dinheiro, mas eu não quero ficar refém dessa situação.
Sim.
Aí eu fui lá, fucei, descobri. Podia ter ligado pra alguém pra me ajudar, né? Essa é a parte da colaboração. E é isso que é o bacana de fazer as coisas, você ganhar esse poder.
É, eu acho que o maker também tá nesse lance da pesquisa. Você não precisa saber previamente de tudo. Você vai lá e começa a descobrir. Hoje com a internet é muito fácil conseguir esse conhecimento. Então você vai aprendendo durante o processo e experimentando também, que eu acho que é uma das principais coisas.
Exatamente. E uma, se a gente voltar lá atrás, nos primórdios, na década de 70, o Steve Wozniak, ele fazia exatamente isso. Década de 70, montava seus próprios computadores, explodia na galera micro desse tamanho, que eram assinantes de revistas.
Tinha um clube, né?
De clubes, de hardware e microcomputação, olha aí. E eles que faziam, tanto que o primeiro protótipo do Mac era numa caixa de madeira lá que eles fizeram na
garagem.
E
o mouse, você viu o primeiro mouse também?
Era da Xerox?
Não, antes disso. Tinha um cara que chamava Douglas Engelbart. Tem um vídeo chatíssimo dele, dura 1h40 e é em preto e branco.
Nossa!
Mas o primeiro mouse, cara, era mal pregado. A madeira parece que foi cortada no dente. Ele fez o negócio. Cara, parece que...
Caraca.
Mas a vontade de fazer era tão grande. Ele tava num ambiente de pesquisa. Se você assistir esse vídeo chato dele, você vai ver que ele já fala o que ia ser a internet, ele já fala de hipertexto, ele fala de tudo que tá virando hoje. Às vezes eu assisto aquilo e falo, o que que não fizeram ainda, né? Aonde que tá? Uh-huh. Isso foi antes da Xerox,
que incrível.
1920 bolinhas, se
incrível.
Não me engano.
Incrível,
né? Mas é a vontade de fazer que tá lá, né?
Mas é engraçado que a diferença é por que eu puxei o Oz na década de 70. Isso era um grupo, uma galera super nerd, fechadíssima, a galera que assinava essas publicações, fazia parte dos clubes e tal. Mas hoje em dia, como você falou, você tem acesso tão facilmente, sabe? A porta de... É só você botar no Google, no YouTube, qualquer coisa. Quero consertar minha geladeira. Pronto. Você vai achar alguém
que já reclamando
mexeu
dela.
Nisso. É. Exatamente. É. E aí, assim, isso já é a sua porta de entrada pro conhecimento, né?
Cara,
é
a gente...
fácil. Tem só o interesse de procurar, você já vai achar coisa.
A gente contrabandeava xerox de revista alemã das coisas.
Nossa.
Essa era a vontade de fazer, né? A internet era uma rede de gente que xerocava a revista e ficava distribuindo o negócio. Você estava falando de Arduino. Talvez tenha um pessoal que não sabe o que é Arduino, né? Arduino é essa plaquinha aqui. Quase tudo que o pessoal faz hoje em dia de eletrônica é com ela, porque você consegue programar esse negocinho quadradinho aqui no meio para fazer as funções que você quiser.
Exato.
Desligou, liga de novo, o programa tá lá, né? De vez em quando eu invento umas coisinhas para plugar nele. Mas não precisa ser só Arduino, cara. O importante é ter a vontade de fazer. E se muita gente tiver vontade de fazer alguma coisa, alguém vai arranjar uma solução igual acabaram arranjando, né? A vontade de fazer podcast chegou na tecnologia que tá hoje, né?
Exatamente. Então,
tem um cara que constrói os equipamentos dele pra fazer podcast também. Ele tem uma caixinha quadradinha desse tamanho assim. E ele fez os botões, ele construiu o negócio. E conforme ele vai mudando os botões, muda as cenas.
Que animal.
Junta 3 câmeras, aí muda o áudio pra não sei lá. Ele faz tutorial de eletrônica também, chama Notes and Votes.
Olha aí, legal.
É de música, eu gosto bastante de música, apesar de não tocar porcaria nenhuma. Que é um trocadilho com Nuts and Bolts, né? Que é parafusos e porcas. É muito bem feitinho, cara. E ele é fazedor, assim, nesse sentido. Ele teve vontade, foi lá, fez e tá resolvendo. Não só o problema de ensinar as pessoas a fazerem, como também de como chavear as coisas. É bem bacana.
Tem uma menina que tem um canal também de YouTube que ela é meio cientista maluca, vocês já viram?
Já.
Ela faz o despertador, que é uma mão que gira e bate na cabeça dela.
O negócio do batom que passa tudo errado, ainda dá 2, 3 vezes. Qual que é o nome dela?
Eu não lembro, mas é bem legal o canal dela.
Ela faz robôs engraçados. É. Todo tipo de...
É o não se levar a sério, né?
É tipo, é tipo maker da depressão, né? Porque é tudo meio... No fim, tudo meio zoado, mas é legal, né? Só
a, é, de propósito.
O exercício de se fazer, exato, né?
Rita, e você? Qual é a sua experiência? O que você faz? O que você gosta de montar? De... Pra onde sua criatividade gravitaciona?
Assim, eu já experimentei muita coisa, mas acho que o que eu mais gosto é experimentar com o corpo. Então, produzir coisas pra que as minhas experiências, tanto espaciais, principalmente, mas de sentir as coisas, sejam mais intensas. Então, é, trabalho muito com o que se chama hoje de wearables, que seriam esses computadores vestíveis. Uhum. Então, através da tecnologia, eu consigo amplificar um pouco o que é possível o corpo sentir.
Como, por exemplo, o que? Exato.
Exato. Por exemplo, eu fiz uma roupa que tinha 44 motores de vibração, e aí eu coloquei um sensor que chama geofone, que é bem sensível a baixas frequências, numa rampa. E a gente sabe que, bom, o edifício, ele vibra e se movimenta. Então, se as pessoas estão andando, a rampa também se movimenta. Então, eu captava exatamente essa frequência de vibração e passava pro corpo da pessoa. Então, ela podia estar longe da rampa e conseguia saber quantas pessoas estavam andando, onde.
Nossa, que louco.
Porque é distância, né? O tamanho da rampa era exatamente a do corpo. Então, eu conseguia sentir o espaço no corpo. Então, não era uma apreensão espacial pela visão e nem pela audição, mas pelo corpo.
É um lance
então, esse tipo de esse tipo de coisa é o que eu gosto de mexer. Assim, amplificar a nossa sensibilidade. Isso daí tá sendo usado muito pra uso militar, né? Porque o geofone, ele é super sensível. Então, você tá com uma pedrinha no chão, ó, tipo, ó, um quilômetro, você consegue captar o impacto.
Caraca.
Então, depois, uns 3 anos depois, eu vi que os militares estavam desenvolvendo roupas assim, porque, enfim, não conseguiam ver, mas conseguiam sentir que tinham coisas se aproximando.
Mas aí, por exemplo, na roupa do militar, se o cara joga a pedra pra lá, ele sente mais de um lado, é isso ou não? Ou não chega?
Então, essa eu não sei como funciona, mas a minha, a gente conseguia saber exatamente onde estava acontecendo.
Cara, então você sentia uma pisada na direita, na esquerda?
É, porque era os dois lados do corpo.
Caraca.
E aí era, tipo, a extensão da rampa era a extensão, tipo, da ponta aqui até o pé. Então, se era aqui, eu sabia que era no começo da rampa.
Puta,
era
animal,
do ar, era no
muito
final,
maneiro.
Enfim.
Muito legal.
E aí a intensidade de vibração também tinha a ver com tanto de gente, a pisada, a velocidade, enfim.
Caraca, que maneiro.
Tem coisa pra deficiência visual que é assim, né? A pessoa vai navegando e ela sente toquinhos se ela tá mais perto da parede.
Que legal.
É mais ou menos a mesma tecnologia com outra aplicação. É super bacana.
Tem um cara que veio várias vezes aqui na Campus Party, que ele era o Cyborg também. Não sei se vocês lembram que ele levava uma câmera que registrava as cores e passava pra ele...
Herbson, né?
Muito legal também, né? E total maker, né? Total.
Tem o cara da barata aqui, né? Qual que é o nome dele?
Ah,
o
Greg Gage. É o da parada barata.
Eu vou lá fazer minha barata de controle remoto.
E, cara, por que barata? Eu sei que é fascinante, mas é muito nojento a barata, né? Mas olha só, isso tudo que vocês estão falando, a gente tá falando um pouco de coisas mecânicas, mas existe uma alma disso tudo que tá no coding, né? Assim, você não souber programar, nada disso funciona. Por mais sensores que você coloque e assim, como o quanto é importante o coding para você fazer essas invenções malucas funcionarem?
É importante, acho que a linguagem de programação está se tornando cada vez mais necessária, mas ao mesmo tempo tem muita coisa na internet e aí dá para fazer uns Frankensteins aí de códigos, é o que eu mais faço.
Você pega códigos assim pré-prontos que você pode só
adaptando,
que você quer,
enfim. Então, não necessariamente todo mundo precisa ser um super programador. Bom, é legal, claro, mas tem tanta linguagem, tem tanta coisa que ninguém consegue dar conta de tudo.
Sim.
E acho que isso é importante,
sim,
sei lá, de linguagem de programação tem o quê?
Cara, agora
é
tem divulgação das 5 linguagens de programação do ano. Cara, não dá pra acompanhar esse tipo de coisa.
Sim, sim.
E o negócio é fazer o Frankenstein mesmo, né? Isso é uma boa prática de programação até. Porque você parte de um exemplo daquela biblioteca, aquele conjunto de instruções que fazem uma coisa parecida com o que você quer, e parte daquele exemplo e vai alterando pra ficar do jeito que você quer. E isso não é de hoje, né? Aquela coisa malhada do Newton, né? O Newton falou, se eu enxerguei tão longe é porque eu me apoiei em ombros de gigantes. O que ele tava falando é, se o meu trabalho é bacana, é porque eu me apoiei no trabalho de outros caras que eram do caramba, né?
Sim,
é isso,
sim,
que ele tá falando. Isso é desde 1600 e bolinha. Então,
exato,
não tem nenhuma vergonha em fazer o Frankenstein de código. Mas, cara, nem tudo é programação, né? Existe eletrônica, como essa plaquinha que eu tinha mostrado com plaquinha mal soldada. Isso aqui não é programável.
Uhum.
Isso aqui, você tem que saber dimensionar os componentes, mas existe desde 71 isso aqui. Ela faz uns barulhinhos. Uhum. Tem zero programa aqui. Custa mais ou menos uns R$3 pra fazer esse negócio todo aqui. Uhum. Aproveitando uma sucatinha ou outra que você tem, né? Uhum. Programação é importante? É. Mas não deixe isso te impedir. Programação, você vai pegando de um exemplo aqui, um exemplo ali. Se precisar, você vai pegando prática nisso, né? Mas o pessoal fala, ai, mas não, eu tenho medo, não é pra mim, eu não entendo, eu não gosto de matemática, eu não gosto de exato. Não, cara, não fique pensando que é só programação e que isso é um problema pra você. Você conseguir usar o computador pra encontrar gente que faz coisa parecida com o que você faz, já tá ótimo, não precisa programar nada, não.
É, como você falou, você pode fazer engenhoca de madeira, você pode, que não vai ter programação nenhuma, né?
O maker da culinária, por que não experimentar?
É, com exato. Então... Eu vi um canal de Instagram em que o cara faz réplicas de armas de cerco medievais, só que miniaturas, né? E precisas, assim, tipo, tem uma balista que funciona realmente com a força da madeira e com não sei o que lá.
Ah, elas são funcionais.
Funcionais, e atira e crava na parede, é uma loucura, assim. É muito legal, cara. E não tem zero programação, né? É só fazer como era feito na época que era usado de verdade.
Vocês acham que Lego é um bom início pra cativar a criatividade de uma
Sim.
criança?
É meio gourmet.
Pode fazer o próprio, né? Enfim.
Já pensou fazer o seu
Nutella? É maker Nutella. Maker raiz é da sucata. Na caixa
Leva
de sutar.
Leva a criança no ferro velho. Vai, mexe.
Dá uma vacina antitétano primeiro, né?
Mas dá pra fazer muita coisa com muito pouco, né? Ele tava falando do papelão, mas só um pedaço de papel, tipo origami, você faz, infinitas coisas. Então, realmente, não precisa da parte digital e etc. Com uma folha, você já...
Eu lembro disso relacionado à gaivota de papel, porque todo mundo conhece aquele formato clássico, né? Que você vai e faz aqui esse telhadinho... Aí você vira de novo pra fazer ela ficar mais fininha. Aí você entorta.
Mas é um jovem nerd mesmo,
faz
né?
Faz as asinhas e, pô, essa é a clássica, né? Você joga e tal. Beleza. Aí, o que acontece? Eu lembro que na escola as pessoas começaram a criar outros tipos de...
Tem.
Né? E aí com asa maior, e aí criava
um leme.
Uns flaps assim. É. E o flap fazia ela dar um 360, um loop e voltar na tua mão e tal. E aí eu comecei a inventar as minhas próprias gaivotas malucas. E aí, em vez de... Se eu colocasse os flapzinhos assim, ela dá uma volta e volta. Agora, se eu colocasse um pra cima e outro pra baixo, ela faz um parafuso, né? E aí você começa...
Aí você sobe lá no prédio, no 20º andar e solta pra ver o que rola.
Cara, fiz isso pra caramba, né? E isso também é outro estímulo, né? Criativo nesse sentido, de você Sim. criar coisas... E assim, hoje em dia, isso naquela época, anos 80, hoje em dia que você provavelmente vai na internet e vai ver o cara que fez um avião, um drone com hélice. Tal de papel, entendeu?
Tem competições de pipa, a gente vai ter até uma galera aqui do Zente que faz uns balões e coloca as coisas na estratosfera.
As pipas
então,
hoje em dia são...
Tudo de papel. Sim.
Você vê aquelas pipas, também tava rolando aí aquelas pipas de polvo, elas têm uns rabos de polvo e elas ficam voando, parecem uns monstros, parecem alienígenas, cara.
E aí o que acontece é, o que precisa é ter vontade, né? Sim. Não precisa ter dinheiro, é bacana ter, é legal, super bacana, mas não é isso que vai te impedir.
Falta de dinheiro não é um limitador.
Não precisa saber programar. Provavelmente você chamou de gaivota, né? Onde que chama de gaivota? É no Rio?
Não, o Rio chama de aviãozinho.
Aviãozinho? Aqui também.
De onde eu tirei que é gaivota?
Tá ficando 100 mil.
É avião de papel.
Tá 100 mil.
E bola de gude? É biloca, bola de gude?
Não, bola de gude. É? No Rio de Janeiro é bola de gude. Biloca nunca ouvi.
Acho que é pro sul que é biloca, não sei. É pro sul? Isso. Biloca? Não?
Vocês sabem o que
não,
é biloca?
Não, era em preto e branco.
Sabe o que é bola de gude?
Esse pessoal não teve infância, cara. Fazer a casinha, né?
Ele
não?
Sabe.
Ah, então tá bom.
Bola de gude, no carpete.
Aí é no tema, hein? Aí.
Aqui é Alexandre Antônio Jovem Nerd e eu destruí o meu primeiro drone no primeiro dia.
Bom, meu nome é Carlos Cândido, eu sou curador de drones aqui da Campus Party e sou fundador do Mirante Lab, que é um local que trabalha com várias tecnologias e o drone também é uma delas. Eu ainda não destruí um drone.
Olha!
Já presenciei vários.
Bom, meu nome é Luiz Ney, eu trabalho na gerência de geodésia da Petrobras e atualmente eu estou acompanhando e coordenando aí os trabalhos que a gente contrata com utilização de AUV. AUV basicamente é um drone, só que a gente usa no fundo do mar.
Olha aí que bonito.
Aqui é a Zagal e eu nunca pilotei um drone.
Olha, Zagal.
É, eu tenho vontade, mas nunca rolou.
Bom, nós vamos falar sobre drones aqui. Olha só que legal. A gente vai começar... O Carlos pode falar, pode começar falando assim, porque você começou a lidar com drones e rapidamente você caiu para a área assim, mais esportiva e recreativa. É óbvio que você também tem a parte científica de drones, que você pode também falar sobre o próprio projeto da Prefeitura de São Paulo de vasculhar imóveis em que eles não tinham acesso à procura de foco de mosquitos da dengue, que é uma coisa fantástica, né? Você usar a tecnologia em prol de uma ação pública de massa importância como prevenção da dengue. Como é que foi? Primeiro conta esse trabalho, depois a gente vai pra parte mais recreativa. Como é que foi isso?
Esse foi um primeiro trabalho que a gente fez que nos colocou aí num lugar de destaque com relação ao drone, porque era esse uso não trivial, né? A maioria das pessoas conhece o drone pela capacidade dele de registrar imagens, né? E aí a gente, enfim, tinha um contato com o pessoal do Lab Prodan, que é um laboratório de inovação dentro da prefeitura. Eles já tinham, a ideia foi deles, na realidade, de usar o drone para procurar foco do mosquito, mas eles não tinham quem implementasse. E aí a gente conseguiu entrar nessa brincadeira. Construímos um drone especialmente para isso.
Ah, vocês construíram o drone. Olha, aí a Cultura Maker que falamos ontem.
Exato. Ele tinha, por conta de algumas necessidades especiais, isso foi meados de 2016, se não me engano, posso já estar me esquecendo aqui das datas. E na época a gente não tinha drones como o que a gente tem hoje. Putz, parece que faz muito tempo, né? Mas foi, é recente.
A evolução é muito rápida.
É muito rápido. Hoje você pega o próprio Mavic Air, o Spark, o Phantom, todos eles teriam a capacidade hoje de fazer o que a gente fez naquela época com um drone que a gente construiu cheio de requisitos de segurança. Ele era um hexacopter, porque, enfim, se um motor falhasse, a gente ainda tinha condição de trazer ele de volta sem quebrar, sem cair, né? E foi um trabalho muito legal, porque mostrou que o drone tem essa e outras mil utilidades. E a gente encontrou diversos focos do mosquito em imóveis que os agentes de saúde não conseguiam contatar sequer o proprietário do imóvel para poder entrar e saber. Caixa d'água aberta, piscina cheia de focos do mosquito, enfim, por aí vai.
Mas eu te pergunto, só uma pergunta sobre esse processo. Você, eu sei que o seu trabalho era ir lá e captar as imagens e criar dados para dizer, olha, essa casa que a gente não consegue entrar, tem uma piscina aqui cheia de foco do mosquito. O que que eles fazem com esse dado? Já que eles não conseguem, eles têm aí, existe alguma ordem judicial que o agente pode entrar para se livrar do foco, é isso?
Pois é, na época, a principal contribuição desse dado, né, era exatamente nesse sentido.
E você gerar uma prova.
Uma prova para que os agentes pudessem fazer depois uma invasão do imóvel. Lembrando que eram imóveis abandonados, né? Obra embargada, imóvel que o proprietário não tinha sido localizado. E a invasão acontecia, tinha um processo todo criado para isso. Uma vez que se identificava que ali tinha um foco, os agentes colocavam um aviso na porta, na entrada, né, do imóvel, avisando, olha, se ninguém entrar em contato no número tal com a prefeitura, no dia tal, vamos fazer uma entrada forçada, em função de ser um caso de saúde pública.
Claro.
Tinham bairros com casos reais de pessoas que estavam infectadas com dengue, zika, vírus, etc. E que ninguém sabia por quê. Assim, passavam os agentes de saúde nas casas, ninguém tinha criadouro dentro de casa, os imóveis todos limpinhos, a rua. E aí a gente ia lá, descobria um imóvel abandonado, olhava o fundo da casa, uma piscina enorme, cheia de lodo e etc. Enfim, tem bastante imagem dessa na internet, se vocês procurarem.
Caramba, cara, que impressionante, né? Mas, assim, o drone é uma das, assim, aplicações... Como você falou, normalmente a gente fala de imagens aéreas e tal, mas a aplicação em um caso de saúde pública é tão importante quanto esse, que fantástico, porque, entendeu? Você podia fazer isso com um helicóptero, mas é um custo impossível, né? O drone é um custo baixo pra você fazer esse tipo de avaliação, né? Muito, muito legal, cara. Mas aí, aliás, deixa eu deixar uma coisa clara. Esse helicóptero aqui, que a gente, todo mundo chama de drone, isso é um apelido, não é o nome disso. Drone não é o nome desse equipamento, exato.
Exato. Na verdade, o drone é um termo popular. O meu amigo aqui depois vai até poder falar mais sobre isso, porque ele tem um drone que é um submarino, né? É um termo popular que pode ser usado para diversas coisas. Hoje, o que está no imaginário coletivo, quando a gente fala de um drone, é esse multirotor, geralmente de quatro hélices, né?
Sim.
Que a gente imagina. Fala, drone, eu vou imaginar esse multirotor, esse quadricóptero. No Brasil, o termo correto é VANT, que é veículo aéreo não tripulado, né? Uhum. Ele é um veículo aéreo não tripulado dentro da legislação brasileira. Mas a própria aeronáutica reconhece que drone, enfim, tá no termo popular. Tem cartilha para drone e regulamentação específica para drone hoje no Brasil.
Eles usam o nome popular, virou assim, todo mundo entende tudo bem. Porque drone, na verdade, é uma tradução de zangão, né?
Exato, por conta do barulho, né, que ele faz.
Né, então, e zangão é tipo, sabe, é um tipo de abelha, você usa, né? Abelha drone, abelha zangão, que é aquele soldadinho que faz aquelas coisas automatizadas e tal. Mas vocês podem chamar de drone, a gente tá sendo só nerd aqui.
Total.
Bom, fala um pouco de você, cara. Fala um pouco da sua experiência com drone na área científica de exploração submersa da Petrobras.
Oh, bacana. O drone já é utilizado, falando da Petrobras, né, já desde 2005. Na verdade, o que a gente acaba fazendo? A gente contrata o serviço de drone. Então, a gente contrata uma empresa, ela aquisita, ela compra o veículo e presta o serviço para a Petrobras, né, ou para qualquer outra operadora, enfim, universidade.
E o objetivo desse serviço, por exemplo, é...
É o mapeamento submarino.
Mapeamento submarino.
Isso. Exatamente. Então, assim, durante várias fases da exploração de petróleo e gás, você precisa saber informações do fundo. Que tipo de solo, informações para você poder instalar seus equipamentos submarinos, você instala manifold, faz a cabeça do poço, são estruturas pesadas, você precisa saber se esse solo é uma areia, é lama, enfim.
Peraí, deixa eu dar uma pausa. Vamos voltar aqui, tá vindo muito de termo técnico. Quando vai perfurar um poço de petróleo no fundo do mar, ele tem uma entrada, ele tem uma cabeça.
Isso.
Que pode ser selada se... Né, quando você não está utilizando, quando você não está perfurando,
isso,
né?
Isso aí.
O problema que a BP teve lá no Golfo do México foi que essa cabeça do poço vazou a vedação dela.
Isso.
É isso.
Até onde a gente sabe, parece que os dispositivos de segurança não funcionaram. Uhum. E aí vazou. E deu aquele problema todo.
Então o que acontece? Quando está perfurando, não é só a plataforma e aquela broca descendo. Tem uma entrada o poço, né?
É
e aí quando você tira, você fecha e sela.
Isso.
E fica selado.
Exatamente.
Né? Tem muita pressão lá embaixo.
Isso.
Né? Então, o que você está querendo dizer é o seguinte: na hora que você vai instalar essa cabeça, é manifold o nome?
Não, é árvore. Na verdade, você tem uma série de equipamentos que vão em cima da cabeça
do poço.
Uma série
de equipamentos, okay.
Mas assim, o mais conhecido é a árvore de Natal. Então,
árvore
assim, ela é cheia de válvulas, de comandos, e através dela é que você opera o poço depois que ele foi perfurado.
Certo.
Então você controla fluxo de óleo, injeção de água, enfim, mas ela é multifunção, né?
Exato.
Então,
porque
assim,
você vai ver, mesmo porque você não vai vedar ela fechando a tampa, você vai vedar ela aqui embaixo e a tampa é só outra coisa, né?
Geralmente o pessoal chama de tamponamento do poço quando você abandona ele ou você só fez uma perfuração pra fazer uma avaliação.
É, às vezes você faz a perfuração, faz aí fecha e aí, bom,
isso.
Vamos pro próximo.
A árvore de Natal, ela tá associada à produção, então eu tô produzindo óleo e gás. Né?
Bom, e aí quando você tem que fazer essa instalação, você tem que entender o solo.
Exatamente.
É isso? Porque se o solo for todo arenoso e tal, muda a forma de você fazer.
Exatamente. Isso. Você precisa saber onde você vai instalar. Às vezes você tem coral no fundo do mar, você precisa evitar, você não pode tocar no coral.
Uhum.
Tem todo um compromisso, né?
Legal,
que você precisa cuidar, né? Então, o mapeamento com UV é pra eu ter essa primeira... Antes de eu começar a produzir, instalar duto, árvore de Natal, eu preciso conhecer o fundo do mar, saber qual que é a condição dele. E o UV, através dos seus sensores, né? O UV, ele a gente pode até dizer que é um drone, por conceito.
A UV
significa... Veículo Autônomo Submarino. Autônomo Underwater Vehicle, a sigla dele, né?
Uhum.
Então, assim, ele é multipropósito, você pode instalar uma diversidade de equipamentos, né? E para nós lá na Geodésia, como a gente é o responsável por fazer esse mapeamento submarino, o foco do UV é fazer esse mapeamento. Então eu instalo sonar, câmera fotográfica, sensor de multibeam, uma série de sensores para poder fazer esse mapeamento, e através dessas informações as equipes de projeto vão saber por onde que eles vão passar um duto, aonde vai instalar um manifold, o melhor local, enfim. O UV gera uma infinidade de informações e a gente precisa organizar. Ele aquisita muita coisa. Na quarta, você até comentou o exemplo do quebra-cabeça, achei bem bacana. Então, ao ver, assim, ele vai despejando um monte de pecinha de quebra-cabeça na mesa.
Mas aqui tá tudo bagunçado.
Tudo bagunçado.
Você que tem que analisar esses dados e colocar eles em ordem.
Exatamente. Ou a gente avalia, ou passa para outras gerências que fazem essa análise geológica, geofísica dos dados, para servir de suporte para as operações submarinas, né?
Uh-huh.
Então, assim, é um uso bastante diverso que a gente pode utilizar para o UV, e o nosso foco lá bastante é mapeamento.
Muito bom, muito bom. você começou também a se envolver com a parte esportiva e recreativa dos drones. E mais especificamente, as corridas de drone. Talvez vocês já tenham visto na internet. Tem uns vídeos aí da corrida de drone que rolou num shopping abandonado em Los Angeles. E ele, puta percurso gigante e tal. E o pessoal controla com um óculos, né? De VR, mas é um óculos pra você ver a câmera, pra você ter, né? Você não quer controlar numa corrida vendo sua perspectiva de um controlador longe, né? Você que vendo sua perspectiva do drone, você tá dentro do carro, você tá dentro do drone.
De fato, assim, a gente começou a entrar na história da corrida porque uma das missões do Mirante é de desmistificar um pouco a tecnologia, democratizar o acesso. E a gente achou que a corrida, o esporte com drone seria uma ótima maneira, que o esporte tem esse poder, né? De aproximar público, tem torcida, tem piloto, tem uma série de coisas. E a gente fez a primeira corrida de drones aqui de categoria internacional no Brasil. Foi dentro da Galeria do Rock, em São Paulo.
Que legal.
Muito legal. E aí, logo em seguida, a gente foi convidado pela Campus Party pra fazer o Campeonato Brasileiro.
Certo.
A gente fez a abertura do Campeonato Brasileiro de Corrida de Drones.
Uh-huh.
Foi muito legal, porque a gente começou a descobrir que temos pilotos brasileiros bons, pilotos que já até competiram lá fora.
Certo.
E eles estavam sem espaço, né? Então a gente vem, desde então, promovendo as corridas de drone. E esse óculos tem uma coisa que é muito legal pra você...
Tá maneiro, ficou style.
Matrix, né?
Deixa eu tirar uma foto pra tu ver. Mas vai falando.
A corrida de drone, pelo menos essa categoria que a gente traz aqui, ela é uma corrida em FPV, que a gente fala, a sigla em inglês de visão em primeira pessoa.
Uh-huh.
A grande vantagem disso é porque o drone carrega uma câmerazinha na ponta, o drone de corrida, e ele transmite essa imagem por vídeo pro óculos, que tem um receptor. Qual a grande sacada? O piloto, quando ele coloca o óculos, ele deixa de enxergar o mundo à sua volta, deixa de enxergar o drone e passa a enxergar a imagem que o drone manda pra
Sim,
ele.
Sim, que normalmente vai numa câmerazinha logo
Exato,
aqui embaixo, né? Tipo essa aqui.
Com isso, é como se ele estivesse pilotando o drone dentro dele. E aí essa brincadeira que eu falei de direita e esquerda, pouco importa.
Exato,
porque a direita
tá
e esquerda
dentro
do drone vai ser sempre a dele. Ele
isso,
tá dentro.
Exato.
E é isso.
Mas
que
uma
permite...
pergunta, desculpa, o delay, como é que é o delay dessa transmissão?
É bom você perguntar, assim, não pode ter delay, porque como a Exato. Imagem dele é a imagem do drone, né?
Exato.
Eles, às vezes, baixam um pouco a resolução, por isso que, às vezes, a imagem do telão, pra quem acompanhou, é um pouco com ruído, etc, porque o importante é não ter delay, não ter latência.
Porque senão você tem que fazer uma curva. Se tiver meio segundo de delay e você estiver atrasado,
acabou.
Você explodiu
Exato.
O drone.
Precisa até menos que isso. O drone de corrida em área aberta, ele pode chegar a quase 200 km por hora.
Nossa!
Se bem configurado. A gente tem um drone aqui que faz isso, segundo um dos pilotos.
Caraca.
E é muito rápido, né?
É.
Aqui, obviamente, ele não chega nisso, mas ele voa bem rápido. E se o piloto não tivesse com essa sensação de estar imerso no drone, ele não conseguiria comandar só enxergando o
exato,
aparelho.
Exato.
E muito menos fazer o traçado, que é quase um 8 que a gente montou aqui na Campus, né? Em que ele sobe e desce, vira à direita e esquerda. Imagina fazer isso com velocidade invertendo, né? Pô, você fala, ele tá de frente pra mim, então a minha direita é a esquerda dele? Meu Deus, não dá.
Mas
então,
isso deve mudar completamente a usabilidade.
Com certeza. Muda. Muda no sentido de você conseguir fazer os traçados com mais facilidade, mas demora um tempo pra você se acostumar
claro.
Com essa imagem que você não vê o todo, né? Você só vê aquele foco ali.
Mas pra quem tá acostumado a jogar videogame, eu tô falando
Acho
sério mesmo, você já tá meio acostumado com essa visão restrita, né?
Já. Da primeira pessoa ali.
Né? O futuro é botar um VR aí.
Ah, eu acredito que
uma câmera que pegue mais, né?
Sim.
Porque aí a gente você pode fazer assim e ver também pros lados, seria foda.
Não, demais. Foda. Algumas corridas lá fora já tem equipamento que o pessoal já tá fazendo uma transmissão com uma qualidade um pouco maior, sem o atraso.
Uhum.
Então, enfim, essa tecnologia evolui a cada ano.
Quanto as peças ficarem menores e mais leves, na verdade, pro drone o essencial é isso,
exato.
Né?
Exato.
Quanto
leve,
menorzinha menor, a peça e mais leve...
E alto processamento, né?
Sim,
porque ele precisa
exato.
Calcular tudo muito rápido.
E aí é o problema da bateria também, né?
Sim,
que
a bateria...
É esse tipo de...
Desse drone que chega a quase 200 km por hora, ela não dura nem 2 minutos.
É, loucura.
Que consome muito o motor.
É, imagina, porque ela tá além do drone voar 200 km por hora, que já deve consumir uma bateria monstra, ainda fazer esse feed de vídeo.
De vídeo, né? Sem delay nenhum, cara.
É impressionante.
Tá tudo conectado.
Então é 2 minutinhos.
E...
Mas é um começo já, um aviãozinho, um helicópterozinho voando, você controlando com a visão de primeira pessoa. Olha o futuro aí,
incrível.
Cara.
Incrível.
então é incrível.
Não, é muito legal. E aqui, pra quem tá na Campus, a gente coloca o telão com a transmissão da imagem do óculos do piloto, pra você ter um pouquinho da sensação do que ele tá vendo lá.
É, e a graça de ver as corridas que depois de produzidas é isso, você vê justamente a...
os movimentos, as luzes, o obstáculo passando rápido no rosto, é bem
legal. E agora, e aí quando o drone bate, o piloto toma um choque, é isso?
É, geralmente.
Seria um upgrade bom, mas aí a bateria some, né?
O bater aqui é muito comum, quem fica meia hora ali do lado, a gente vai ver que ele bate, gira, o público sempre faz uma cara tipo, ai, né, deve ter quebrado. Mas esses drones, especialmente os de corrida, eles geralmente têm frames em fibra de carbono, então assim, dificilmente o frame em si quebra.
Sim.
O que quebra muito é hélice. Às vezes ele dá uma porrada com a lente da câmera e quebra o vidrinho da lente. Então assim, é ainda um esporte que exige um certo investimento,
né?
De você ter peças de reposição pra poder brincar.
E o drone de corrida não são esses drones que a gente compra normalmente, DJI, Mavic, Spark, essas coisas.
Não, eles são geralmente montados pelos próprios pilotos.
Ah, que nem a lightsaber, você tem que montar o seu próprio drone.
Nessa linha. Porque eles, se não souber montar, não sabe configurar.
Exato.
Pra deixar o mais tunado possível pro voo.
Sim, e leve.
E na hora que ele quebra, você tem que saber arrumar, né? Então, ele vai bater, ele vai quebrar.
Exato.
Então, o piloto, ele faz, faz tudo. Eu acho que a evolução, claro, caminha no sentido de você ter equipes depois. Então, tem um mecânico, meio Fórmula 1, né?
Exato.
Você tem um mecânico, aí você tem um cara que vai lá trocar hélice pra você, pro piloto ficar estrela sentado. Mas, por enquanto, não. Você vai ver, ele faz,
faz tudo.
Até quando ele prende na rede, o piloto vai lá e tem que tirar o drone.
O percurso normalmente são feitos, marcados por arcos, né?
Sim.
E, obviamente, em vários níveis diferentes, porque você tem que subir, assim, tal, não sei o quê. Há espaço pra ultrapassagem? Ou assim, quem sai na frente, entendeu? Como é que
incrível.
Funciona?
Incrível. Tem sim, tem espaço pra ultrapassagem, elas acontecem.
Uhum.
É, no primeiro dia a gente fez uma disputa em 4 pilotos ao mesmo tempo.
Uhum.
E aí, os obstáculos são pequenos, mas o drone é pequenininho também. Obviamente, na hora da ultrapassagem, eventualmente um enrosca no outro aí, ou os dois vão pro chão, ou, enfim, um cai e o outro consegue se equilibrar ali e vai embora. Depende da habilidade do piloto.
Você acha que isso...
Mas a corrida, o objetivo dela é chegar mais rápido sem bater em nada, é isso?
Sim, ganha aquele... Na verdade, ele pode até bater, mas ele tem que passar por todos os obstáculos. Então, é uma corrida...
Poder fazer uma parada meio drone Ogedon, sabe? Um drone pá, batendo no outro.
Aí entra na história da batalha, que a galera tá vendo aqui. A gente trouxe a batalha também.
Explica como é que é a batalha de drones.
Então, a gente percebeu que a corrida é muito legal, interessante, tem toda essa coisa midiática, mas ela fica restrita aos pilotos que já treinaram muito tempo em casa antes, seja no simulador, seja batendo no drone em outros lugares. E a gente percebeu que a galera que vem pra assistir fica encantada, obviamente, mas fica aquela coisa, ah, eu queria eu botar a mão no controle,
uhum.
né? Tá legal você piloto aí, mas deixa eu botar a mão. E a gente sempre vai falar assim, não dá, cara. Se você pegar esse drone, você não vai conseguir nem voar. Então, a batalha, a gente trouxe como uma atração pra Cam, que é um drone como esse que você voou, um drone inicial, né? De início aí, pra começar. E a gente coloca esses drones dentro da arena, e aí qualquer pessoa pode voar.
Mas o controle dele é igual a esse?
Igualzinho.
Mas a sensibilidade controle. Também?
Também.
Que eu percebi que, assim, demora algumas vezes pra eu entender a sensibilidade, principalmente.
Pois é, aí o que a gente faz? Na primeira fase da batalha, a gente fala que é a fase da peneira. A gente coloca, sei lá, 20, 30 pessoas dentro da arena e faz uma brincadeira pra ver quem consegue minimamente subir, pousar e pousar num ponto específico. Depois, aqueles que passaram vão pra uma fase um pouco mais difícil, que a gente faz a
pessoa passar. Esse que sai na primeira fase são um moedor de drone, né?
É uma peneira. E aí, no final, aqueles que sobrevivem até o fim, aí geralmente dos 30 que entram, ficam 4, às vezes menos, 5, 3, a gente põe, então, um contra o outro. Dois drones na arena e a gente faz a brincadeira do dois drones entram, um drone sai, sabe? Meio Mad Max, assim.
E como é que é? Como é que é? É bater um drone contra o outro? Ou de cima pra baixo, de baixo pra cima?
Aí cada piloto tem sua estratégia.
A gente já viu
de tudo. Tem gente que vai em cima com tudo. Ontem o Caio, um campuseiro aqui, ganhou na estratégia do nocaute. Ele ia... Pá, batia com tudo, o cara nem tava se equilibrando ainda. Ele ia com tudo pra cima e caiu. O drone do outro caiu, ele foi campeão. Tem gente que sobrevoa, vai em cima,
e aí,
para que o cara vacila, ele dá o bote, solta e pá. O drone caiu de costas, eu brinco que esses drones são meio tartaruga. Caiu de costas,
já era,
não sobe mais. E aí ganha.
Legal, pô.
Agora vamos mergulhar no fundo do mar mais uma vez e falar sobre a parte mais científica dos drones de exploração submersa, de mapeamento, né? Porque quando você vai fazer precisa explorar petróleo no fundo do mar, você precisa antes mapear. A gente conversou sobre isso antes com um artista que ele sabe fazer essa transmutação dos dados científicos para uma interface de visualização gráfica, né? Você está mais envolvido nesses dados que vêm e são coletados pelos drones submersos. Você explicou que antes, quando a Petrobras começou a fazer os primeiros, ela tinha um cabo preso na plataforma com um controlador, exatamente como aqui o drone deles, o cara controlando ao vivo o submarino. Agora, como é que era essa tecnologia e como é que ela foi evoluindo até hoje?
Essa tecnologia a gente chama de ROV, veículo operado remotamente. Assim, é o que a gente mais utiliza na Petrobras, tanto para mapeamento, para inspeção, até para fazer algum tipo de intervenção nos equipamentos lá no fundo. Uhum. Então, o ROV é um robô, só que ele é conectado por um cabo à embarcação. Então, é um cabo que vai transmite os comandos, faz a telemetria do veículo e no navio fica um operador. Então, ele tem um joystick e exatamente parecido com o drone. É para o lado, para o outro, tem uma série de câmeras, é foco da imagem. Uhum. Então, assim, tem diversos usos. Nossa unidade lá, se não me engano, tem mais de 30 embarcações com ROV. Então, assim, essa é a forma tradicional que a gente utiliza tanto para mapeamento como para operação submarina como um todo, né?
Mas o cabo é uma limitação de profundidade, essas coisas ou não?
Exatamente. Na verdade, a profundidade que você quer chegar com o teu ROV vai depender da quantidade de cabo. Então, assim, a gente tem embarcações com 1.500 metros de cabo. Então, uhum, ele vai até uns 1.500 metros, 1.200. Sempre fica uma folga, né, de segurança nesse cabo. Uhum. Mas a gente tem contratos de 3.000 metros de profundidade. Então, é uma bobina que fica lá em cima no navio.
Caramba.
Que é um cabo de aço grande, cheio de fibra ótica, todo uhum, instrumentado, né? Uhum. E o piloto vai comandando o veículo lá de cima e vai fazendo a sua operação, né? O ROV, ele tem braço, são braços articulados, né?
Os bracinhos.
Exatamente. Né? Então, pô, eu posso atuar numa válvula, abrir e fechar uma válvula de margem de Natal, posso operar ali de uma plataforma também. Uhum. Então, assim, tem diversos usos, né? E o porquê que a gente acabou chegando no AUV para mapeamento é em função da produtividade. Então, assim, a gente consegue fazer muito mais serviço de mapeamento com o AUV do que o ROV.
E mas qual é a diferença?
Por exemplo,
do AUV pro ROV. ROV é o cabo controlado
pelo controle. O AUV, ele é totalmente autônomo. Então,
sem cabo?
É sem cabo.
Ele é autônomo. Ele não tem ninguém controlando ele com
controlezinho. Não. Nesse caso, você não tem um joystick controlando ele. O que você precisa fazer? Você vai estudar o teu trabalho e vai fazer um planejamento de voo. Então, você vai verificar aonde você vai passar o veículo, com que velocidade, que tipo de sensor você quer ativar naquele momento para coletar o dado. E aí, você faz todo um planejamento nos softwares lá de controle do veículo, carrega o veículo com essas informações e lança ele do navio.
E aí, você só deu um monte de ordens para ele e ele vai seguir sozinho.
Exatamente.
Caraca.
Então, você lança, põe ele na água, ele fica boiando alguns minutos ali para você fazer controle de comunicação, se tá funcionando direitinho.
Uhum.
E aí, você dá um comando para ele afundar. E ele vai embora. E aí, você só tem, digamos assim, você só fica fazendo a telemetria. Você,
sim,
acompanha se a bateria tá ok, se os sensores estão ok. Então, você acompanha e durante o serviço, ele vai te mandando amostras do dado que ele tá coletando, para você ver se ele tá coletando dados, se tá tirando a foto de forma correta, uhum, se, por exemplo, o sonar tá funcionando. Então, ele manda algumas amostras para você acompanhar o serviço. Ele vai, faz toda a missão dele, que geralmente, dependendo da capacidade da bateria do AUV, pode durar 18, 20, 50, 70 horas no fundo.
Caraca.
E você acompanha.
Mas aí, você pode interferir na missão?
Você pode fazer algumas intervenções, por exemplo, ele mandou uma amostra de um dado e você quer fazer um detalhe melhor daquela informação que ele mandou naquela amostra.
Uhum.
Você tem condição de mandar comando através de acústica submarina.
Saiu tremida, tira outra foto.
Exatamente. Mais ou menos isso. Em alguns casos, você consegue fazer essas intervenções, mudar, uhum, a rota dele. O princípio básico é lançou e deixa ele trabalhar.
Isso é fascinante pra caraca. Mas aí me diz por que esse, o AUV, né, que é autônomo,
uhum,
e não tem um cara controlando, por que ele é mais eficiente do que o outro com o cabo, com, uhum, o operador?
Não, beleza. Falando assim do ponto de vista de velocidade de serviço. Quando a gente faz o mapeamento de duto submarino com ROV,
ROV é controlado.
Isso, é o controlado por cabo.
Uhum.
A média de velocidade é de 350 a 400 metros por hora. Então, eu consigo mapear 400 metros de duto, digamos assim,
certo,
por hora. Com o AUV, eu opero na casa de 5,5, 6 km por hora. Então, ele é muito mais rápido.
Oh!
Entendeu? Então, assim, a produtividade é muito maior.
Mas é porque é limitação humana, no outro caso, ou é a limitação do equipamento?
Assim, a questão do cabo acaba limitando, né? Porque ele fica, digamos assim, ele tá conectado no navio. Então, conforme você vai movendo o ROV, o navio precisa ir seguindo ele lá em cima.
E o cabo só existe porque você precisa mandar esses comandos em tempo real, que não dá pra fazer isso via...
Isso é uma alternativa, né? O ROV, você vai usar ele muito pra inspeção, né? Inspeção visual, você tá voando, então você tá coletando imagem, câmeras ligadas e
vídeo. Não é que ele é inútil.
Não, hoje. Não, muito pelo contrário.
Mas é que pra outros tipos de...
Isso, é aquela história, pra tudo tem uma função.
Sim.
O ROV, você faz o mapeamento, é o que a gente tem mais utilizado, só que pra inspeção, pra fazer uma intervenção numa árvore de Natal, eu não consigo com o ROV, por exemplo. Já existem alguns ROVs no mercado com bracinho, mas a maioria deles, assim, mais de 90%, eles são em formato de torpedo. Então, assim, ele é
um torpedinho,
com propulsor e cheio de equipamento pendurado nele. Então, assim, essa hidrodinâmica facilita a questão da velocidade. Por exemplo, o ROV, eu consigo avaliar o dado em tempo real. O piloto tá lá comandando, eu consigo virar a câmera. O ROV, você é mais um passageiro. Você vai ter recebendo a amostra de dados e o teu trabalho maior vai ser depois. Quando ele terminou a missão, ele volta para a superfície, entra na estrutura e aí você vai descarregar os dados. Aí você vai fazer análise.
Você já tá vendo lá de cima, você tá vendo telemetria e algumas amostras.
Isso, exatamente.
Os dados mesmo estão lá embaixo.
É depois que ele chega, você descarrega os HDs do veículo e vai analisar os dados. Então, assim, para mapeamento, que você não precisa tocar, não precisa fazer intervenção em equipamento, ele é uma alternativa, assim, é incrível, economiza muito a questão de custo, né?
A gente conseguiu... a gente aprendeu o quanto isso é importante.
A gente
em exploração de profundidade, né?
É, exatamente.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Drone, que é aéreo e subaquático.
Ao mesmo tempo?
É.
Mesmo drone?
É. Aqui, ó.
Você achou um?
Drone submarino funciona no céu e no fundo do mar.
Cara, olha aí,
quero
novidade.
Saber, vocês conhecem, já ouviram falar?
Essa é novidade. Eu nunca vi pessoalmente, mas eu já vi algumas matérias na internet, né, de protótipos. E até a última informação que eu tive acesso, a grande dificuldade estava na questão da comunicação, porque existe uma diferença, né, de meio.
Claro.
Então você tá na onda de rádio no ar.
É uma
na
coisa.
Hora que ele mergulha, tem a diferença aí, a comunicação não tava funcionando muito bem. Então eu vi o protótipo, ele era um cabo. O drone mergulhava
e saía
sempre com um cabo, numa área controlada, uma piscina e etc. Não vi ainda isso em operação.
Mas vocês que entendem dessas máquinas, dessa tecnologia, um drone que voa pode se molhar e depois subir, e isso é ok pra ele, ou ele precisa boiar e dar uma chacoalhada?
O drone pode ser preparado pra isso. Os motores, por exemplo, eles podem molhar, não tem problema, os motores são não escovados, né? Agora, a eletrônica, se ela tiver uma caixa estanque, tudo bem. A gente fez mesmo no Mirante, em parceria com a Petrobras, um projeto piloto de um drone que era uma boia. E a gente vai falar até um pouco sobre isso daqui a pouco, num outro evento, que era um drone que o drone era a boia. E o objetivo dele era mostrar que seria possível talvez usar como um resgate de um...
Ele se joga
do lado do mergulhador ali, da pessoa que tá se afogando, e aí a pessoa tem que abraçar o drone.
Que maneiro.
Desliga tudo, né?
Claro. Imagina a pessoa se porra, cara.
Mata de vez. Você quer morrer?
Foi o primeiro teste, a gente não pensou nisso, né? Passa muito marrom, fica lá. Não sei se você já viu um programa do episódio daquele youtuber Casey Neistat, e eles desenvolveram um drone imenso que levantou ele.
Ele é um ser humano.
Levantou a pessoa. Eles construíram um drone feito sob encomenda, protótipo, né? Não é um protótipo porque não é pra ser feito em escala, né?
Mas era uma peça coisa única,
vamos dizer assim.
Uma coisa única,
Você já trabalhou com... Porque assim, tem drones que pegam DSLR, pegam equipamentos maiores, mas uma pessoa pesa ali uns 70 quilos, né?
É muita coisa.
Se fosse eu, era mais fácil,
talvez 60 aí, vai.
A gente nunca trabalhou efetivamente com um drone com essa capacidade de carga, mas a gente tem contatos, inclusive com brasileiros, que tem drones que carregam 100, 150 quilos. Eu já vi.
Já assim, pega um jovem
já.
Imagina o barulho que esse...
É uma coisa incrível.
Uma vez a gente tava num shopping e estavam fazendo uma filmagem.
Com DSLR.
E era uma câmera dessas, não era que nem essas aqui. Era uma câmera fotográfica que a gente tá acostumado a ver, que o pessoal usa muito no YouTube e tal. Mas já era um bichão.
Era um bicho.
8 hélices já.
Sim.
E um barulho, maluco. Inacreditável.
O que é isso? E daqui a pouco sobe o drone fazendo uma filmagem naqueles bons shopping, sabe?
Exato.
Total. Esse aqui, eu falei do barulho, né? Que se ele passasse perto do microfone, até que foi tranquilo. Acima dele começa um ruído maior. De corrida nem se fala.
Ah, imagino,
e de fato, pra carregar a carga, a questão é só tamanho de motor, tamanho da hélice, bateria, né? Pra poder alimentar esse sistema todo. Então, assim, é uma questão de tempo pra gente ter drone carregando, gente.
Eu acho que eu li uma notícia de um drone, acho que estavam testando na Austrália, de resgate também, em que quando eles recebem um aviso de alguém se afogando, que eles fizeram um teste, que era muito mais rápido. O drone vai, do que pegar o helicóptero, sair. O drone vai na frente, joga uma boia.
É, ele esse
bem parecido
boia,
com o que você falou. É. E a pessoa consegue se segurar ali até o socorrista chegar de fato, né?
Sim.
Agora imagina um futuro próximo onde esse drone joga a boia e consegue depois levantar o cara.
Porra,
né?
Cara,
isso. Ele pode ficar mais parecido com o seu, que é descer, se aproximar mais, né?
Só que ele...
Porque se você joga uma boia e depois levantar a corda, imagina fazer o drone voar com um pêndulo desse, né?
O efeito do pêndulo é muito perigoso. E aqui no Brasil a gente já teve um caso desse de drone que era usado pra levar a boia na Praia de Copacabana, em 2015, os bombeiros tinham...
Nossa, já faz tempo.
Faz um tempo. De fato, ele levava a boia e era esse princípio. O problema era justamente tentar acertar a boia no ponto onde a pessoa que tá ali se afogando,
às vezes
vento, onda que vem e joga, né?
Porque tipo... no teste que eu vi, tinha até um vídeo de... A boia não caiu ao lado do cara. O cara teve que dar uma nadada. E às vezes o cara tá se afogando, essa nadada já não adianta nada. O cara já não consegue,
mas
né?
É um recurso, né?
Então, sim.
Assim, o bombeiro continua nadando lá pra tentar socorrer, mas se o cara der a sorte de a boia
cair
mais
perto, chance. Ou jogar mais de uma, mais né?
Acho
ou jogar aquele...
Mais de uma.
Joga um banana boat.
É,
tipo... com um cilindrinho, mas boa ideia. Um cilindrinho de ar comprimido, que nem de colete. E ele, em vez de soltar uma boia redonda, ele solta um canudo comprido.
E aí ele...
Que aí é muito mais fácil de alcançar.
Aumenta.
Ah, eu vou deixar e ver aí. É, e aí faz o banana boat em homenagem. Só...
muito bom.
A ideia é ótima.
Hoje nós vamos falar sobre ciência, o futuro da ciência. Temos aqui a Átila e a Marina do Nerdologia.
Sejam bem-vindos.
Vocês conhecem. Silvia, por favor, apresente-se suas credenciais para o pessoal conhecer melhor você.
Eu sou Silvia Anjo, sou geóloga de formação, trabalho há mais de 30 anos na Petrobras.
Aline, você?
Eu sou a Aline Carvalho, eu sou embaixadora da Campus Party, sou formada em psicologia, estou cursando engenharia civil, sou astrônoma amadora e estou agora tentando aí incentivar mais meninas a serem cientistas com um projeto chamado STEM for Girl.
Muito bem! E esse é o Azaghal.
Azaghal, tamo aí, todo dia.
Eu quero primeiro falar sobre a importância do pensamento científico na nossa vida. Porque, às vezes, a gente, quando ouve falar de ciência, a gente... Ah, que chato ciência. Ah, que não sei o quê. Ah, eu não sou cientista, sou de humanas. Entendeu?
Cadê o Felipe?
Cadê o Felipe? Mas, tipo assim, se a pessoa estuda humanas, não significa que a pessoa não pode estar apaixonada e envolvida pela ciência, porque a ciência é o mundo que a gente vive. A ciência... Aliás, a ciência não é uma... Quando a gente fala assim, parece que a gente está chamando a ciência de uma instituição, de um dogma. E não é. A ciência é simplesmente o nosso entendimento de como o universo e como a natureza funciona, né? Isso, como o Neil deGrasse Tyson fala, toda criança nasce cientista, fazendo experimentos, derrubando coisas, entendendo o peso, a física.
Sem parar.
Por quê? Né? E aí, às vezes, a gente vai perdendo isso, né? Então, eu queria saber de vocês...
Ou vai sendo reprimido também.
Você é reprimida. E a Silvia, que deu aula também para crianças, né? Durante muitos anos, acho que você vai ter um bom input em como acontece o desenvolvimento da ciência na mente da criança.
A gente põe, às vezes, e mistifica muito o que é a ciência, né? Mas a ciência é o nosso dia a dia, é a nossa vida e, basicamente, o ser humano, por ser um ser que já nasce com a curiosidade, querendo saber por quê, ele já é um cientista por natureza. Então, o que eu vejo é que, muitas das vezes, o formato até do treinamento, do ensino, nos faz essa divisão grande. Ah, é cientista, não é cientista, né? Então, eu tive a oportunidade de entrar pela área da ciência, cursando uma escola normal, através de uma palestra de uma professora, me mostrou, explicando a Amazônia, por exemplo, e ela falava que essa Amazônia aqui, isso aqui era um mar anterior, que com a subida dos Andes se tornou essa bacia que isolou os botos, né? Os golfinhos ficaram lá e temos hoje os botos, e tudo isso pela evolução da Terra. Então você vê, é algo tão fascinante. fascinante que me levou a fazer o estudo de geologia. E a geologia é a busca de entender como é que a formação dessa Terra, como é que ela afeta a nossa vida no hoje, né? Então, eu vejo que essa separação em ser e não ser ciência é muito mais conduzida posteriormente ao longo dos anos, dependendo da influência nos colégios, do que pela natureza das pessoas. As crianças querem fazer ciência, elas gostam de ciência.
A curiosidade a gente tem, né?
Já existe, é nato.
Você acha que falta primeiro você fazer a interesse, o olho da criança brilhar? Caramba, como é impressionante a natureza. E aí depois, você quer saber como é que isso funciona? Eu vou te explicar. Entendeu? Do que simplesmente falar assim, olha, gente, vamos decorar a página 56, camadas sedimentares, o que, entendeu? Como
é? Exatamente, gente. Quem teve aula de geologia no curso secundário, primário, deve ter detestado geologia, porque eles fazem decorar o que é rocha magmática, o que é rocha sedimentar, e você erra na prova, você acha aquilo inútil, pra que eu vou saber disso, né? Uhum. Agora, por outro lado, todo mundo sabe o que é um vulcão.
Exato.
Que um vulcão mexe com a vida das pessoas.
Sim, verdade.
Ele cria ilhas, como cria a ilha de Fernando de Noronha, como são as ilhas do Havaí, são ilhas vulcânicas.
Sim.
E aquela rocha pura tem um nome, é uma rocha ígnea, é uma rocha vulcânica. Mas ela representa uma história da Terra. Ela tem um impacto na formação da Terra. Então é totalmente diferente você decorar alguma coisa inútil.
É muito mais interessante você entender esse processo do que você decorar o nome da rocha, etc.
Se, se você decora o processo, você sabe que tem uma rocha que se chama arenito, que é formado ao longo do tempo, aí vai. Se você quer entender aquilo de verdade, quem mora em São Carlos, tem lajota de arenito pela cidade toda, e tem lajota dessa que ainda tem pegada de dinossauro.
Sim.
No meio da cidade, você pega uma calçada, assim, na frente da casa, tem uma lajota que usaram na calçada porque ela era furada,
uh-huh.
Então era a lajota mais barata,
uh-huh.
E ela é furada porque, na verdade, é pegadinha de dinossauro correndo na areia. E tá na calçada da galera, de São Carlos inteira.
Sério?
Sério. E, tipo, essa lajotinha com pegada foi jogada fora. Era mais barata porque ela foi danificada, porque ela é marcada.
Uh-huh.
O pessoal até virava a pegada e colocava pra baixo. Pô, tudo que eu queria era forrar minha casa de pegada de dinossauro com aquilo. Mas tá lá, só que se você não tem a curiosidade de saber, entender, ver o processo disso na tua vida, passa desapercebido, né?
E na questão de incentivar as crianças, eu acho que desde pequeno, principalmente da minha geração, da geração da Silvia, a gente foi incentivado a crer que a profissão legal é o médico que salva vidas, ou o jogador de futebol, e o cientista é
hoje
aquele...
Hoje é o youtuber.
O youtuber. E o cientista é aquele cara de cabelo branco, cientista louco, tipo o Dr. Brown, né? Que vive isolado num laboratório, não tem vida social, só se dedica à ciência, e ali aquilo, na verdade, não é aquilo que você quer. Você não quer se tornar igual aquele cara. Eles não colocam o cientista como uma carreira para jovens que são bem-sucedidos, que socializam, que não vivem só para estudar. Então eu acho que esse estereótipo, essa imagem aqui...
Mesmo o Sheldon, né?
Sim.
A gente ainda tem esse estereótipo bem forte, né? Do cara antissocial, ou sem habilidades sociais, isoladão, que não fala com ninguém. Não que eu não tenha conhecido vários desses, mas como a única opção, né?
Isso, e isso acaba que não estimula os jovens a quererem ser cientistas, porque eles não vão querer ser antissociais, viver só para estudar e ser o cara isolado num laboratório que não socializa, né? Então eu acho que...
Pode até sofrer bullying, né?
Aham.
Uhum. Eu acho que o programa de vocês aí, o...
Nerdologia?
É sensacional, porque mostra, né, de uma forma didática o que tá acontecendo, e eu acho que fica acessível para todos, né?
Com certeza.
Eu vim para cá hoje ouvindo um livro sobre como a gente descobriu como a luz funciona. E aí eles estavam falando do Faraday, quando ele descobriu sobre a corrente elétrica, eletromagnetismo. E o Faraday toda semana fazia uma feira de ciências, ele recebia a molecada, punha a bancada e fazia experimento para mostrar como a eletricidade funciona. Eu pensando, putz, já pensou que legal toda semana você poder falar para uma galera de como a ciência funciona?
A gente faz isso.
A gente faz isso.
Muito legal.
Muito legal.
Isso tem muito a ver com o que a gente está discutindo sobre a educação do futuro, que na verdade as salas de aula só tem muita teoria. Então matemática é chato porque você não vê aplicação no seu dia a dia. Para que onde eu vou usar o teorema de Pitágoras? Para que serve a fórmula de Bhaskara? Né? Química é chato, física é chato. Mas quando você vem, por exemplo, para um workshop na Campus Party e você entende que química está relacionada com o grafeno, que você pode ter diversas aplicações na tecnologia, e você vê colocando a mão na massa a aplicação daquele conhecimento, você, poxa, isso aí é muito legal. Então talvez valha a pena eu estudar a fórmula, decorar a tabela periódica, como aqueles elementos, né, reagem. Então, saindo um pouco da teoria, indo para a parte prática, né, em workshops, em mão na massa, em atividades que vai te questionar e vai te estimular a pensar, né, cientificamente, levantar uma hipótese, tentar comprovar aquilo ali. Então, essa metodologia é o que falta hoje, né, infelizmente.
A gente gravou recentemente um Nerdcast sobre educação, e a gente discutia justamente essa questão das escolas serem uma fábrica, né, de criar funcionários, né? E não de criar pessoas que podem pensar por sozinhas e se interessar por coisa, né? Ou seja, a gente está criando pessoas para trabalhar em fábricas e empresas, é isso. É isso que tem que mudar, né?
Eu lembro que uma vez eu perguntei para meu pai como é que funcionava a máquina de lavar. Toda vez que eu levantava a tampa, a máquina parava. Ah. Ele falou, não, peraí. Ele me pôs dentro da máquina, falou, vai lá, fuça. Mas é um gesto besta, mas é esse tipo... Olha,
ele ligou a máquina?
Pode... Ligou.
Caraca, tio.
Não. Ligou no
só
no
pra fazer uma...
Pra ficar gingando ali. Mas é você descobrir que você pode enfiar a mão e fazer um negócio, sabe? Você não vai parar a pergunta no tipo, ah, eu queria saber como é que faz isso, mas uma hora alguém me conta e você mudar pra... Uhum. Eu posso descobrir como isso funciona e pôr a mão aqui e fazer, é um passo muito grande, né?
Quantas máquinas você teve que comprar?
Não foi só aquela, não.
Bom, eu quero aproveitar que a Silvia é geóloga e eu quero falar sobre terra plana.
Até agora sobre conhecimento científico.
Não, olha só. Não, na verdade, eu tô brincando. Mas na verdade é o seguinte, eu quero... Aqui é só pra ilustrar a pergunta que eu quero fazer o seguinte. Nós estamos em 2018, certo? A gente tá há mais de 400 anos depois da Revolução Científica. Nós estamos, sabe, muito avançados hoje, sabe? Não, ainda tem muita coisa pra gente descobrir, muitos mistérios do universo, mas a gente tá muito avançado. E aí o que acontece? Eu tenho visto, de verdade, não é uma piada, uma resistência ao conhecimento científico. Outro dia tava anunciando uma palestra dos terraplanistas aí, R$40 o congresso no Brasil.
E vi gente do globo todo assistir, né?
É. Exatamente. O outro dia, o cara que é motorista de limusine, que construiu um foguete amador em casa, que ia decolar, foi financiado pela Flat Earth Society nos Estados Unidos, e ele queria provar que a Terra era plana usando ciência. Todo mundo esperando o sábado que ele ia morrer, né? Que ele ia decolar do foguete. Só que aí o órgão de aviação americana, né, conseguiu pedir o decolagem.
Ao contrário do nosso padre no balão.
É, exato. Mas aí, tipo assim, por que vocês acham que ainda nessa era tão avançada que a gente tem, a gente, em alguns aspectos da sociedade, parece que tá havendo uma força contrária? Não é só fundamentalismo dogmático. É, tipo, negar a ciência. É, tipo, negar que a vacina é...
Negar a parte conveniente, né?
Exato.
Isso aí.
Da ciência. Que a ciência que interessa a ele não nega.
O celular ninguém nega, exatamente, né? Mas dizer que, sabe, esse pessoal anti-vacina, o pessoal de terra plana, sei lá, como é que...
Posso pôr um ponto aí que eu acho que tem muito a ver? Acho que tem uma distância muito grande, sempre vai ter, é um pouco inevitável, mas quando a gente não transmite isso na educação, isso fica mais distante ainda, entre você entender como que a ciência é usada e o resultado daquilo. Okay. Então, por exemplo, quem não entende de geologia vai achar que a Petrobras fura qualquer lugar. Você sai com uma broca furando em qualquer canto e uma hora vai jorrar petróleo. Não faz ideia do nível de conhecimento que você tem que ter sobre a geologia do mundo pra virar e falar, não, eu vou procurar aqui, porque aqui tem esse tipo de informação dessa época e é mais provável que tenha isolado, feito. O resultado vai acontecer de qualquer forma. A gasolina o cara coloca no carro ali, mas sem entender como que isso foi sair de lá pra cá, é mágica. E apareceu ali pra ele.
O que acontece muito também, por exemplo, se eu quiser pesquisar um assunto, digitar ali no buscador, vai aparecer 300 referências e talvez 250 não são confiáveis. São blogs de pessoas que não são científicas, não são artigos científicos, é alguém com uma teoria, um achismo. E aí, o que que acontece? Um copia do outro, replica, e quando você vê, tem ali 200 referências sobre um assunto que não tem nada a ver com ciência.
Antes, esse era o doido da sala, era o doido do bairro, mas ele não tinha outros doidos com quem falar, né? Hoje eles se encontram no YouTube, no WhatsApp, no Twitter.
E assim, o pessoal tem um pouquinho de preguiça, né? Por exemplo, você recebe um link na sua timeline no Twitter ou no Facebook, poucas pessoas têm o cuidado de pesquisar, ver se procede aquela fonte, se é uma coisa confiável. Mas o que o pessoal faz? Compartilha, retuita, né? Claro. E normalmente essas coisas são sensacionalistas, então vamos ganhar like, vamos espalhar informação que não é verdadeira, né? Com o objetivo mesmo de divulgar e escandalizar e conseguir seguidores. Então, infelizmente, na era da informação, a gente tem pouca informação segura, tem poucas pessoas curiosas, porque
pessoal também não gosta muito de ler, né? Brasileiro tem uma... Isso aí já foi comprovado. Tem uma deficiência em leitura, em textos grandes. Então, o pessoal não tem esse cuidado de ler, de procurar fonte. Só lê a chamada, o subtítulo e aí deve ser mesmo. Retuita e compartilha. Então, o que acontece é terraplanistas, antivacina.
Eu acho que existe uma solução um pouco mais prática, porque, por exemplo, a pessoa fala assim, ah, eu não recebi uma informação aqui no WhatsApp, que é a fonte de informações malucas, maior fonte de informações malucas.
O grupo da família.
O grupo da família, exatamente. Aí vem uma notícia alarmante no WhatsApp e fica todo mundo preocupado e a família fica preocupada. Aí você fala assim, pô, mas aí, não vou toda, eu não tenho tempo de toda a informação que eu recebo ir lá, pesquisar, procurar as fontes.
Já se convenceu disso? É a questão dos asteroides. Todo mês tem um asteroide potencialmente perigoso que vai atingir a Terra e vai ter um apocalipse e todo mundo vai morrer. Asteroides caem todo dia.
Exato. Mas esse é o melhor, melhor fake news de WhatsApp, porque você não pode fazer nada.
Não,
você não precisa nem validar. Se vier onde está o asteroide...
Caiu!
Então, tem essa lição. Viva bem todos os dias, porque um dia pode vir o asteroide.
É exato. Sim. Inclusive, eu vou puxar um pouquinho sardinha aqui pro lado dos astrônomos amadores. Eu sou astrônoma amadora. Os astrônomos amadores têm dado uma contribuição muito forte, sim, porque os satélites grandes das agências espaciais conseguem monitorar grandes objetos, né? E, na verdade, é muita coisa para rastrear. Então, esses dados que precisam ser processados, o pessoal de agências oficiais não consegue processar tudo isso.
Sim.
Então, os astrônomos amadores, a comunidade amadora de astronomia tem ajudado muito a ver os que são realmente potencialmente perigosos, né? Retornam esses dados para a NASA, para o ESO na Europa, né? Outras agências espaciais, outras pessoas que monitoram o céu, não são cientistas e contribuem muito para a ciência e não espalham informações inverídicas sobre apocalipse. Vão lá e pesquisam, pegam dados que normalmente esses dados são abertos, qualquer um pode acessar esses dados, inclusive a questão das ondas gravitacionais, eu descobri recentemente que a gente pode ajudar na detecção do LIGO. Eu fiquei assim, nossa, não precisa ser física para ajudar no experimento que comprovou uma teoria de Einstein. Exato. Há 100 anos atrás. Então, tem muita coisa que você não precisa fazer uma faculdade, ser graduado, para você contribuir com a ciência.
Muito
então,
legal.
Né, quem não tem tempo de se dedicar totalmente a fazer um curso, ficar 4 anos numa faculdade, tenta pelo menos contribuir, verificando a informação, lendo artigos científicos. Muita coisa é publicada em documentos que não são pagos, né? Porque normalmente esses papers científicos têm que pagar ali a assinatura.
Principalmente astronomia tem muito artigo aberto, né?
Muito artigo aberto, com certeza.
É um passo que eu queria ver acontecer com Terra plana, sabe? Às vezes tem uma galera que quer provar que a Terra é plana. Eu queria que tentassem mais. O cara que vai lá e pega um esquadro na janela do avião, sabe? Coisa assim, vai lá, pendura uma, amarra uma GoPro no balão de hélio e solta ele pra você ver como é que é visto de lá de cima.
Uhum.
Quer subir no avião e pegar o compasso, quer voar no avião.
Porque sim, essa é a prova.
Se for pra fazer o experimento e tentar fazer, tudo bem, se você fizer de uma forma tosca, você vai até sair mais convencido de que a Terra é plana, porque você fez que nem, acho que Shaquille O'Neal, quem foi que subiu no avião, botou isso com uma régua na janela do avião e falou, olha lá, tá retinho, né?
Foi um cara qualquer, mas o Shaquille O'Neal
falou brincando.
Falou brincando. Mas olha só, eu acho que, primeiro, se você não tem tempo de conferir aquela notícia alarmante de WhatsApp, se você não fala assim, não vou ter tempo de ver isso,
pelo menos duvide.
Pelo menos fala assim, eu não vou acreditar nisso enquanto eu não tiver, sabe, confirmações melhores do que essa fonte de WhatsApp. E outra coisa que tem a ver com essa ideia de, você falou assim, ah, eu queria que mais terraplanistas tentassem provar que a Terra é plana. A diferença primordial entre uma pseudociência e a ciência verdadeira é que a e olha só, usem isso na vida de vocês, sempre que vocês tiverem alguma dúvida sobre uma coisa. A pseudociência quer sempre se provar correta. Ela quer adquirir informações que prove o ponto dela. A ciência quer justamente o contrário. Ela quer, antes de se provar correta, se desprovar. Ela quer se provar errada. Porque é assim que a gente chega na verdade. Entendeu? Então, se você vê alguém fazendo, sabe, só angariando argumentos que sejam positivos e não testem a veracidade daquilo, vale duvidar. Porque o processo científico é justamente o oposto. Não é você que é pesquisador, Atila. Não é?
Sim.
Você falou assim, eu, todo cientista pesquisador, vive um terror que é assim, eu devo estar errado, né? Você não falou isso uma vez?
É o que mais me incomoda.
Te incomoda. Toda
eu tô
hora...
errado e alguém vai descobrir, vai me provar que eu tô errado. Só que eu não sei por que eu tô errado. Eu tô tentando descobrir aqui.
Tipo assim, ó, cheguei a essa conclusão, mas isso deve estar... É possível. Como eu vou provar que isso tá certo? Tentando provar que isso tá errado, entendeu? Então quando o cara chega e fala assim, não, isso é isso e tal, não sei o que, por causa...
Acho que também não pode dar muita atenção a esse...
Não, eu, olha só, eu tô falando de terraplanista, como... Mas você pode colocar a homeopatia no meio da história. Não, que é pseudociência. Gente, entendeu? Não, e os homeopatas, eles funcionam justamente dessa forma. Eles querem provar que é verdade. Eles não querem desprovar a homeopatia. Jamais. Um experimento... Você sabe, a homeopatia é água, porque eles diluem um milhão de vezes o negócio.
Tem 100 anos de experimento.
E não tem princípio... Então, tem 100 anos de experimento desprovando. E o cara quer provar. Ele não quer... Ele vai ignorar os experimentos provando.
Mas acho que é muito também de onde tá... Que resultado que vai ser importante pra você.
Uhum.
Então, por exemplo, se a Silvia estiver errada, o prejuízo de todo mundo ali, né? Se alguém falar, ó, eu vou buscar petróleo no lugar errado, eu vou furar o lugar errado, eu vou usar o processo errado, a broca errada pra isso aqui.
Uhum.
Se você não tiver certo, você leva um prejuízo muito forte ali.
Uhum.
Agora, em certas áreas, tipo, astrologia, o ônus do cara é ele precisa estar certo pra galera tá vindo comprar as coisas dele. Então, sabe, não vai ter prejuízo se ele tiver errado ali.
Outro dia tava na Fátima Bernardes, um astrólogo falando, olha, quando você nasce, ele tava querendo dizer que a gravidade dos planetas no sistema solar, elas influenciam as células do seu corpo e do seu cérebro no momento do seu nascimento, e isso vai determinar traços da sua personalidade por toda a vida. Baseado em nada! Nenhuma pesquisa, em nada! Simplesmente o cara foi na televisão, na Rede Globo e falou isso, cara! Eu acho uma responsabilidade gigantesca, assim...
Mas isso acontece muito porque antigamente a astronomia, ela estava muito mais ligada à religião, né?
Sim, sim.
Os caras que começaram a mapear o céu e iniciar a matemática eram os sacerdotes.
É, você tem que saber egípcios. Quando vai ser a lua da Páscoa já é uma motivação enorme para ter astrônomo na igreja, né?
Sim, então tinha muita questão religiosa andando junto com a astronomia, astrologia, lá na época dos caldeus, dos egípcios, né? Então um pouquinho daquilo lá atrás, que eles na época não tinham telescópio, só observavam e eles deduziam como eram os sacerdotes semideuses, não, o que ele diz o agouro, porque o céu escureceu, alguma coisa ruim vai acontecer. Não, é só um eclipse, é a lua, né? Então, muita coisa veio da época que o pessoal relacionava muito religião, sacerdócio com ciência e não havia separação do que era comprovado através de método científico, do que era crendices humanas, né? Superstição, principalmente, mas, né?
Eu acho que a gente ainda mantém isso quando a gente dá uma explicação sem dizer de onde ela veio.
Sabe? Medo do desconhecido.
Qualquer uma delas. Ah, vai ter um eclipse solar daqui a 10 anos, na hora tal, e esse eclipse vai passar de Fortaleza até São Paulo. Tô falando a direção totalmente errada, mas, né, enfim, vai, sei lá, de Manaus até Fortaleza vai ter um eclipse acontecendo na data tal. Se as pessoas não sabem de onde veio isso, continua sendo a mesma voz vinda do céu, só tá dando resultado mais preditivo, mas se ninguém entendeu do porquê que a gente sabe que aquilo é feito dessa forma, você não vê a diferença entre isso e uma explicação que alguém tirou do nada, né? Se eu não sei explicar como que eu meço a temperatura ou como que eu meço isso e aquilo, eu falar que ela tá pra baixo ou pra cima vai ser a mesma coisa pra quem estiver vendo, né?
E muito dessa coisa de influenciar a personalidade, os zodíacos tinha a ver com os deuses gregos, né? Que um era do amor, um era da guerra, um era de alguma coisa, e os nomes dos planetas são relacionados. Vênus é o amor, Marte é uma coisa, Saturno é outra. Então muita coisa veio lá da Grécia, do pessoal antigo, que tinha essa crendice, superstição, tinha medo dos deuses, né? Trazerem algum mal agouro pras pessoas, e começaram a criar isso aí de, né, você ter que seguir rituais que não tem nada a ver pra você tentar se proteger de coisas que, mas... na verdade, são fenômenos naturais.
E aí, se eu falo pra alguém, olha, toda vez antes de comer você tem que passar álcool gel na mão, e eu não expliquei porquê ou o que acontece, é um ritual também,
sim,
né?
Sim, sim.
Porque a ciência, eu vejo também o seguinte, o que é verdade, e a ciência, ela não é necessariamente atemporal. E aí tem muito a ver com o conhecimento científico, que é uma evolução.
Exato.
Por exemplo, se você pegar a Academia de Ciência no início de 1900 e poucos, livros diziam de um urânio, não se sabe ainda a utilidade do urânio.
Uh-huh.
Estava no livro de geologia Victor Heinz da época.
Uh-huh.
No início do século 1900 e pouco, um grande Wegener propôs a separação. Então ele achava que a África e Brasil estavam juntos.
Te dá uma encaixada.
Toda a comunidade científica, ele foi totalmente destruído. Ele morreu sem conhecer a tectônica de placas, que hoje é aceita por todos.
Exatamente.
Então, o nosso conhecimento, a nossa verdade, ela é muito limitada pelas fontes de conhecimento que a gente adquire. Então, quando a gente estava falando de futuro, eu vejo que assim como essa garotada tem uma facilidade tremenda com a tecnologia, e aí o uso dessa tecnologia para tentar ampliar essa verdade, eu acho que vai levar a ciência a ficar melhor. Mas a gente tem que cuidar, pelo que vocês estavam falando ainda agora, dessas fake news e tudo mais, fake ciência e tudo mais, né? Porque aí você fica, ao invés de ser um produto de avanço, você vai ficar cada vez mais limitado e controlado por isso. Isso eu acho um perigo, entendeu? Porque com um potencial fantástico, você pode estar sendo manipulado, usado, a seguindo uma direção.
O conspiracionista e a pessoa bem informada têm acesso à mesma informação, eles só estão ligando os pontos de maneira diferente, né?
Então, como futuro, eu acho que a ciência está tendo cada vez mais recursos de tecnologia para conhecer melhor e desvendar problemas, né? Uhum. E aí, tendo um grupo de pessoas cada vez mais capacitado para lidar com a facilidade da máquina, né? Se você olhar hoje, o que existe de tecnologia aqui e que não necessariamente você utiliza no resto da sua vida? Poucas empresas, por exemplo, se você ver as escolas, elas não estão no nível de tecnologia que você tem no seu celular.
É verdade. Nossa,
o botão de digital tem mais tecnologia do que uma TV feita há 5 anos atrás. O botãozinho de ler a digital.
Como é que a gente transfere essa... Porque se você olhar o mundo, ele tem picos de tecnologia e poços, né? Que eu acho assim, de subdesenvolvimento, de subconhecimento.
Uhum.
E se a gente conseguir leverage, né? Tentar puxar, a gente pode fazer uma sociedade melhor. Porque eu acho que a ciência tem esse objetivo, né?
Sim, com certeza.
Como é que ela pode nos fazer melhor, um planeta melhor, sermos pessoas melhores, né? Então a ciência, desde a época que a gente descobriu a roda, facilitou a vida do ser humano, né?
Uhum.
E continua nesse sentido. E a gente precisa, eu acho até, ter a capacidade de compartilhar mais a tecnologia, se está disponível. Eu vejo assim, eu trabalho na Petrobras, eu estou trabalhando atualmente no campo de Libra, um dos terceiro maior campo do Brasil, milhões de barris de petróleo, uma produtividade imensa. E nós estamos com um programa de Libra Digital. O que, que é isso? É um programa que vai tentar ver o seguinte, a gente tem, hoje, eu consigo na minha sala ver o que está acontecendo a 5 mil metros de profundidade lá na Bacia de Santos, num poço que está sendo furado. Top da tecnologia. Online, eu vejo tudo lá na minha sala. Por outro lado, algumas informações que eu estou precisando ali do lado, eu preciso telefonar para 1000 pessoas, entrar em 1000 arquivos. Entendeu? Então você entende? Então isso num microcosmo da empresa...
Você sabe o que acontece a 5 quilômetros de profundidade, mas para avisar alguém, tem que ligar, fazer, chamar.
Entendeu? Então, pontos de tecnologia, eu acho que é importante. Eles são muito heterogêneos.
Uhum.
E eu acho que eu vejo sempre assim, a garotada nova que está entrando, vai entrando na ciência, ela vai ter chance de fazer com que isso seja mais distribuído, entendeu?
Uhum, com certeza. E eu acho que é um excelente ponto para a Aline falar do programa que ela participa de Ciência para Mulheres, né?
Sim, do Stanford Gears, né? Inclusive, pegando a sua brecha aí com relação a celular, a tecnologia, a gente consome muita coisa, mas a gente, por exemplo, não tira tempo para saber como é que desenvolve um aplicativo, como é que se constrói uma página web, como é que eu programo um chatbot se eu tenho uma página lá de games, alguma coisa que eu curto, quero mandar uma resposta automática, como é que eu posso fazer isso? Eu acho que a educação do futuro, os cientistas do futuro, não vão ser os jovens que hoje só consomem tecnologia, mas são as pessoas curiosas que querem entender como é que aquilo funciona, querem estar aqui na Campus Party participando de workshop para aprender programação, para aprender robótica.
Acho que até isso já aconteceu e acontece numa escala menor. Se você pegar o pessoal que faz programação, os que faz coding, os programadores que hoje trabalham no mercado, a maioria deles aprendeu sozinho,
em casa,
não tinha nem internet, ele programava no PC e achava fóruns, comunidades, iam trocando informação. Esse era um embrião do que vai ser o futuro, com certeza, porque agora, o que acontece? Até então a educação era muito centralizada, né? Alguns núcleos, alguns poucos grupos tinham o poder de educar a massa, o volume, né? E agora as pessoas com internet, com opções de cursos online, de fóruns, YouTube, o que seja, elas
podem se educar de várias formas diferentes que não a tradicional, como esses programadores fizeram.
Exatamente. E olha o que você falou, os caras, os programadores. É. E não as programadoras, as meninas, né?
Um vício de linguagem.
Então, essa é a ideia do meu projeto, porque atualmente a gente só tem apenas 30% de mulheres cientistas. A Silvia é uma super exceção, além de ser cientista, pesquisadora, está à frente de uma empresa, né, do nível da Petrobras. Então, a gente precisa muito começar, desde pequena, incentivar as meninas, não só brincar de boneca, ser uma Barbie maquiada, penteada, que quer ser aquele formato ali de menina que a gente vê hoje.
Então, a dona de casa perfeita.
A dona de casa perfeita, cuidadora, né? E o que que acontece? Os meninos não. Os meninos ganham brinquedos de montar, ganham foguete, ganham carrinho, né? Os kits Lego.
Você vê exemplos, né? Tem exemplos pra almejar ser aquilo, né? Como astronauta. Que tá sempre retratado, né? O astronauta, o engenheiro.
Ou a seguir carreiras humanas, né? Porque a gente tem muitas meninas enfermeiras, advogadas, psicólogas, como eu me formei, né? Mas é difícil a gente ver meninas programadoras, meninas engenheiras, né? Meninas que estão à frente, por exemplo, da Petrobras, pesquisando, geólogas, né? Então, eu acho que é um trabalho que a gente precisa, desde pequeno, os pais, em parceria com os educadores, né? Incentivar as meninas a seguir áreas exatas, né? Engenharia é para meninas, ciência é para meninas, tecnologia é para as meninas.
Olha, a minha filha adora, tem 3 anos, ela adora princesas, Disney, essas coisas, mas eu encho ela de Lego também, e ela adora. Então, é bom ter o equilíbrio, né?
E isso tem a ver com a metodologia STEM, que é um acrônimo em inglês das palavras ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? Uhum. Que, na verdade, essas disciplinas, elas não são isoladas. São disciplinas que conversam, né? Elas se complementam entre si. E quando você coloca as meninas para raciocinar de forma STEM, né? Eu tenho aqui um problema. O que que eu posso usar de ferramentas que eu tenho para resolver? Então, eu tenho um pouco de conhecimento de química, eu fabrico alguma coisa baseada em grafeno que eu vou aplicar para fazer um celular. Então, eu usei ciência, tecnologia e engenharia. Então, a educação do futuro vai envolver muito isso. Não só você se focar e especializar em uma área, mas você ter um pouquinho de conhecimento de todas essas 4 áreas principais e procurar, né, incentivar as meninas, quem é pai, quem é mãe, quem tem sobrinho, quem tem irmãozinho, né, a estimular o raciocínio lógico, fazer com que a criança tenha curiosidade de desmonta o brinquedo. O que que acontece? Como é que eu faço para montar de novo? Por que que isso aqui agora tá funcionando, antes não funcionava?
E
né?
Existem brinquedos também direcionados para isso. Brinquedos direcionados para o raciocínio lógico de programadores, com pequeno... É, você monta labirintos e faz o pontinho I do início ao final do labirinto.
Tem uma linguagem muito legal que é o Scratch, que é feita pra criança aprender a programar, porque ela é toda visual, você arrasta o bonequinho,
exatamente,
clica de onde pra onde que ele vai.
É, e aí a gente acha que isso é uma brincadeira inocente, mas isso é isso que desenvolve a curiosidade, porque curiosidade, se não for alimentada e desenvolvida, ela morre.
Ah,
e a pessoa vira um zangão vendo televisão ou assistindo no YouTube o resto da vida. A curiosidade tem que ser estimulada, isso é dever de todos os pais.
E é fácil, porque a criança, ela é curiosa por natureza.
Já nasce curiosa.
Então, a obrigação e o esforço é do pai em querer que seu filho seja melhor.
Exatamente.
Né? Não tiver tempo pra criança, não tiver saco pra isso, realmente, se não tiver um educador muito bom na vida dessa criança, ela não vai ser estimulada, né?
Eu acho que o maior desafio não é nem a curiosidade, porque a curiosidade já tá lá.
Ela existe, a curiosidade existe.
É você ensinar, ou imbuir, ou despertar, que a pessoa não desenvolva passividade.
Uhum.
Acho que a pior coisa que tem pra qualquer um que vai pra área de STEM ou pra ciência é você ser passivo e esperar que a solução aconteça.
Exatamente.
Sabe? Uai, eu tive, com o meu computador mesmo, sabe? Eu não sei como fazer isso. Senta e espera o sobrinho vim resolver.
Uhum.
Não, se você for procurar, for descobrir, for fazer, você descobre que você é capaz de fazer qualquer coisa. O cientista que tá esperando fazer só o que já foi resolvido, não vai fazer ciência. Ciência é avançar uma área que ninguém nunca fez. Não tem guia para aquilo, não tem uma resposta.
Exato,
não tem o que fazer.
É
você fazer um programa novo, você criar uma coisa nova, não tem. Você tem um problema, você não vai sentar e esperar 10 anos para ver se aparece o celular perfeito que resolve. Vai, programa e faz o negócio e resolve tua vida.
É engraçado você falar isso, que quando a gente começou a usar computador, lá nos anos 90 e tal, não era fácil, não era como os smartphones, os tablets, os notebooks, né? A gente tinha que aprender. Se o jogo não rodava, se você não mexesse no IRQ, fizesse um disco de alto exec, não era um uso simples, intuitivo, né? Você tinha que meter a mão na massa e ser curioso. Não chegava, a gente às vezes até desmontava a máquina, mas o que a gente fazia era mexer nela pra ela funcionar do jeito que a gente queria, né?
E Aline, explica como é que funciona na prática o STEM for Girls.
Então, a gente vai fazer parceria parcerias com governos para, principalmente, escolas públicas levarem um dia de workshop de atividades mesmo de mão na massa com professores voluntários. A gente já tem uma comunidade grande já fazendo isso dentro da Campus Party, que é o Campuseiros Club.
Olha aí.
E aí agora a gente vai sair da campus e ir para campo, ir para colégio, ir para comunidades carentes, porque infelizmente algumas pessoas não têm tanto privilégio de ter acesso à informação, a cursos caros, a conhecimento mais avançado nessas camadas, né, de baixa renda. Então a gente tem um projeto de ir fazer um dia especial de workshops de conhecimento prático e durante um ano fazer isso em módulos, depois emitir um certificado em parceria com o Ministério da Educação.
Que é esse esforço realmente de nivelar a ciência, né? Pegar exatamente. Uma coisa que alguns grupos já têm acesso e podem fazer e trazer para todo mundo, né?
Uma dessa linha, eu gostaria de falar o seguinte: a importância do treinamento e da educação dos professores. Eu faço parte, eu sou presidente da Associação Brasileira de Geólogos do Petróleo, e nós tivemos uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é um programa voltado para a ciência. E aí começa com os professores, porque trazendo os professores, já foi, deu um pequeno museu, dezenas de professores são treinados para poder treinar as crianças, né? Então, o professor, se tiver apto, ele vai passar aquilo. Então, você tem que deixá-lo conhecer e dar material suficiente, né? Então, eu vejo que esses programas que vocês montam aí, que são extremamente didáticos, poderiam ser mesmo, servir de ferramenta para os professores, né?
Já servem, né? Em muitos casos.
Ferramenta, e aí a gente lá tem trazido isso, a UFRJ tem feito um trabalho fantástico, ajudar a trazer professores, já foram mais de 20 mil crianças visitar lá o pequeno museu desenvolvendo ciência através dos professores, quer dizer, a gente precisa cuidar deles que não é essa jovem guarda então aí passa a incumbência imensa de motivar crianças, né?
Em 2016 eu fui entrevistar um menino que estava internado na Fundação Casa, que tinha sido um dos finalistas da Olimpíada de Matemática. E eu fui entrevistar justamente para saber como que o menino lá dentro tinha conseguido...
Ah, ele foi finalista lá de dentro.
Ele estava, acho que no segundo ano do ensino médio, concorreu na Olimpíada de Matemática, ele tinha ido para as finais, não chegou à medalha de ouro, mas estava entre os principais finalistas ali. E eu fui entrevistá-lo dentro da Fundação Casa para entender como que ele foi concorrer, como que ele participou. E eu estava achando que o menino ia falar que ele sempre estudou, que ele fez as coisas. Eu estava esperando que o mérito fosse dele, sabe? Que ele fosse ter alguma coisa especial que explicasse como ele foi para lá.
Sim.
E aí, no primeiro minuto de conversa, eu falei: e aí, como é que você foi para ele, cara? Aqui, a gente tem aula aqui dentro, tem os professores, só que as salas aqui são muito pequenas. Tem 12, 13 pessoas numa sala e o professor ensina. Foi a primeira vez na minha vida que um professor de matemática veio ver o que eu tava fazendo, me explicou o que tava errado e me mostrou o que eu podia fazer. E foi ele que me incentivou a me inscrever na Olimpíada de Matemática e fazer o que eu... Quer dizer, o cara, ele tinha o talento, claro, mas faltava essa atenção, um exemplo e alguém falar pra ele: olha, isso pode virar tal coisa.
Exato.
É. Naquela fase que você tá hipersensível, descobriu o que é um caminho que você ainda não tem maturidade pra aprender, né? Então são os exemplos, os professores são fundamentais.
Muito bom.
Então, gente, vocês que assistiram a gente na live, muito, muito obrigado por estar conosco aqui. Essa semana foi imensamente produtiva, um conteúdo fantástico que a gente produziu aqui no Nerd Lab Petrobras, cara. Muito obrigado, Petrobras, por...
É impressionante as áreas diferentes que a gente tratou nesses dias.
A gente falou de,
né,
drones, a gente falou de cultura maker, a gente falou de análise de dados complexos. Cara, foi muito...
Terra plana. Educação, que é um assunto muito importante que se fala pouco.
Exatamente. Então, quero agradecer de coração a Petrobras por nos convidar e nos dar o privilégio de participar desses painéis engrandecedores, que a Campus Party é um evento engrandecedor. As pessoas vêm aqui para crescer profissionalmente, culturalmente, né?
Ter conversa com consequência, né?
Exatamente. Conversa com consequência. Boa, Atila. Então, gente, obrigado. Conte sempre com a gente. É o que o Jovem Nerd faz. A gente lida com entretenimento, mas sempre de uma forma informativa. Por isso que vocês conhecem e gostam tanto de neurologia e de tantos outros conteúdos que a gente faz relacionados à história, ciência, cultura em geral. Então, muito obrigado por essa parceria. A gente está muito feliz. Até a próxima Campus Party, gente. Obrigado, gente. Valeu. Tchau de palmas.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.